Muito bom dia a todos e a todas. Estando nesta casa, começo por cumprimentar os senhores deputados, o senhor presidente da direção da APH, Dr. Miguel Crato, o senhor professor Almeida e Souza, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome e em nome da Direção-Geral da Saúde, cumprimento a Assembleia da República e a Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas pela presente iniciativa. E tenho que dizer que é para mim um privilégio e estou muito agradecida por fazer parte desta sessão de abertura aqui nesta mesa. Felicito ainda a APH pela realização do estudo acerca das percepções sobre a hemofilia, impacto, gestão do tratamento, envolvimento e informação, cujos resultados serão apresentados e debatidos nesta casa hoje. Todos sabem, os aqui presentes, creio eu, que a hemofilia é uma doença rara, crónica e hereditária, potencialmente, e digo potencialmente porque não é de facto mais do que potencialmente incapacitante e limitante, estimando-se que existam em Portugal 700 a 800 pessoas com esta patologia. Mas não é o número que determina a importância de uma patologia ou a importância das pessoas que a carregam. A cronicidade e as consequências da doença impactam na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas portadoras da doença e da sua envolvente familiar e social ao longo de toda a sua vida. Conhecer percepções, necessidades e expectativas de doentes, de cuidadores, de profissionais de saúde, das entidades reguladoras e dos decisores políticos, só pode beneficiar a adequação de cuidados de acordo com a evidência científica disponível e as boas práticas recomendadas. Este conhecimento, vertido depois em planos terapêuticos mais ou menos formais, contempla diversos níveis de decisão e de cuidados, de que permito destacar, e estou sempre a olhar para si porque sei que vai apresentar o estudo a seguir, destacar o autocuidado em domicílio e os cuidados profissionais em ambulatório, medidas que devidamente enquadradas e apoiadas facilita o acesso do doente ao tratamento mais indicado e a adesão a esse tratamento. O tratamento profilático de preferência em domicílio ou ambulatório promove a autonomia da pessoa com doença, minimiza a interferência dessa doença nas atividades do dia-a-dia e controla o seu impacto físico, emocional e social. A qualidade das intervenções, a segurança do doente e a adequação dos cuidados são uma preocupação da Direção-Geral da Saúde. E a Direção-Geral da Saúde emitiu nos últimos anos, sobretudo para os profissionais que tratam estes doentes, normas de orientação clínica e normas de acompanhamento. E eu vou aqui referir para que se sintam acompanhados do ponto de vista da evidência científica e das boas práticas. A primeira, de 2014, foi atualizada em 2015 e chama-se Seleção e Uso de Produtos Terapêuticos para o Tratamento de Utentes com Coagulopatias Congénitas. Em 2015, duas foram publicadas no mesmo dia, com componentes do plano terapêutico para a hemofilia A e a hemofilia B na pediatria em ambulatório. E o mesmo também para a hemofilia A e B no adulto em ambulatório. Portanto, duas normas para profissionais. Recentemente saiu uma que é importante para dar segurança às pessoas, que se chama Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas e que diz no seu ponto 1 que as pessoas com coagulopatias congénitas que necessitem de intervenção de urgência ou de emergência devem ser encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente são acompanhadas ou para a unidade hospitalar mais próxima que disponibilize tratamento específico com fatores da coagulação. E, portanto, aqui para os doentes, uma palavra de tranquilidade e uma palavra de muita esperança, porque hoje em dia, em pleno século XXI, Viver com esta doença, de facto, não implica necessariamente uma limitação à sua vida normal. Há a capacidade de a tratar preventivamente, de adequar essa terapêutica e, se acontecer algum acidente, felizmente o nosso país tem uma rede de cuidados e está previsto o encaminhamento das pessoas para o melhor tratamento possível. E, portanto, a palavra, de facto, é de esperança. A Direção-Geral da Saúde promove e congratula-se com melhor informação e melhor conhecimento sempre. E este estudo é um bom exemplo. Nomeadamente no que diz respeito à identificação e avaliação das necessidades e das expectativas de saúde da população. Cada vez mais nós temos que estar preocupados, de facto, do que é que as pessoas realmente querem e esperam do sistema de saúde ou percepcionam como importante. Este conhecimento das pessoas, das suas necessidades, das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus medos até, aliado à evidência científica em matéria de prevenção, de tratamento e de reabilitação, promove, de facto, metodologias adequadas à gestão do risco, acompanhando de forma integrada, eu repito, de forma integrada, os percursos da pessoa doente ao longo do sistema de saúde e ao longo da vida, não da vida até à morte, mas da vida do dia-a-dia, no seu dia-a-dia e em plenitude. A Direção-Geral da Saúde preconiza ainda a aproximação entre as pessoas portadoras de doença, os diferentes níveis de prestação de cuidados, a sociedade civil e os cidadãos em geral, através da partilha de processos comunicacionais que tenham como objetivo sinergias em benefício da saúde individual e da saúde pública. E o que estamos aqui a fazer hoje, neste encontro entre pessoas de diversos níveis e diversas origens, é exatamente ter acesso ao conhecimento, pegar nesse conhecimento, transformá-lo em estratégias preventivas, curativas ou eventualmente de minimização de danos e fazer isso com as pessoas envolvidas, com as pessoas portadoras de doença, com a sociedade civil e com os cidadãos. Pela parte da Direção-Geral da Saúde, o Sr. Presidente terá sempre toda a disponibilidade de colaborar. Conte connosco, somos um aliado nesta vossa luta em relação aos doentes portadores de uma doença que no passado já foi dramática e que no presente é um percurso cheio de boas expectativas e de promessas de um percurso de vida, enfim, livre e pleno. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Graça, pelas suas amáveis palavras e pela excelente introdução. Excelentíssimos senhores deputados, doutora Graça Freitas, doutor professor Almeida e Sousa, presidente do IPST, distintos convidados, em nome da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas, gostaria de dar as boas-vindas aos presentes a esta sessão sobre hemorragias zero de hemofilia, um mito ou uma realidade, organizada em conjunto com a Assembleia da República. E as primeiras palavras de agradecimento vão para esta nobre casa, que é justamente chamada a Casa da Democracia, onde os assuntos de relevo e de maior importância para o nosso país deverão ser debatidos numa perspectiva de se encontrarem as melhores soluções e que possibilitem a existência de uma sociedade inclusiva em que os seus cidadãos se sintam representados. Por isso, o nosso grande obrigado por acolherem a Associação Portuguesa de Hemofilia para a apresentação e debate de um tema da máxima importância para as pessoas que vivem com esta patologia. Os nossos agradecimentos, acima de tudo, a todos os que aceitaram participar neste projeto. Em primeiro lugar, aos pacientes, que têm hemorragias devido a esta condição e que deram voz às suas preocupações e anseios. Também aos profissionais de saúde, que em Portugal seguem a nossa população na procura de melhores soluções clínicas para cada paciente. A quem investiga e que permite que existam fármacos seguros, eficazes e disponíveis. À tutela, que se espera que saiba de forma sustentada possibilitar o acesso aos modelos de tratamento desejáveis e que faça uma gestão da disponibilização dos tratamentos, tendo sempre como prioridade a existência do melhor tratamento para o paciente e não somente o custo dos mesmos. É nosso entendimento que todos estes fazem parte da comunidade que lida com a hemofilia e da sua articulação ideal permanente chegarão sempre as melhores e mais avançadas soluções para as pessoas com hemofilia e outras coagulopatias congénitas. A hemofilia é uma doença rara, congénita e hereditária, que se caracteriza pela deficiência ou ausência de produção de um fator da coagulação. Existem dois tipos de hemofilia, A, déficit de fator 8, e B, déficit de fator 9. Podem distinguir-se diversos níveis de gravidade nesta patologia, consoante a atividade residual do fator de coagulação deficiente. Quando a atividade é inferior a 1% da sua função normal, a hemofilia é designada por grave. Quando se situa entre 1% e 5%, a hemofilia é considerada moderada, sendo considerada ligeira quando apresenta um nível superior a 5% e inferior ao normal. Em Portugal, pelos dados da Ação Portuguesa de Hemofilia, existem cerca de 1000 pessoas com hemofilia, sendo que 65% o são na sua forma grave. A hemofilia grave manifesta-se geralmente durante os primeiros anos da vida, a partir do momento em que o bebê começa a gatinhar e a andar sozinho. Pequenos traumatismos são suficientes para provocar nódulos negras ou outras hemorragias, especialmente nas articulações. Esta fase é crítica para o desencadeado de traumatismos cranianos e, consequentemente, hemorragia cerebral. Noutros casos, o diagnóstico decorre de um parto complicado, com traumatismo do recém-nascido. Noutros casos ainda, a hemofilia manifesta-se mais tarde, a quando a perda de dentição de leite, através de hemorragias graves e de difícil controle. Nas formas moderadas a ligeiras, o diagnóstico pode acontecer em idade adulta, após um traumatismo ou uma realização de um procedimento invasivo, como a cirurgia ou tratamento dentário. Mas importa salientar que as hemorragias acontecem muitas vezes de forma espontânea, nas pessoas com a forma grave. As articulações mais atingidas são geralmente os joelhos, os tornozelos e cotovelos, originando dores intensas e muitas vezes lesões irreversíveis. Na ausência do tratamento adequado às hemorragias intraarticulares repetidas, podem surgir deformações graves das articulações, provocando deficiências de locomoção e maior ou menor gravidade, com as naturais consequências na sua qualidade de vida. As hemorragias também podem desencadear-se em músculos e noutros tecidos ou órgãos. As hemorragias de maior gravidade são, sem dúvida, as cerebrais, que afetam o sistema nervoso central e as da região do pescoço. Uma pessoa com hemofilia deve aspirar a não ter hemorragias, especialmente hemorragias espontâneas, que tão graves consequências ao nível articular e muscular e que impossibilitam que estas pessoas vivam em plenitude a sua existência, tanto física como psicológica, social e laboral. Para dar corpo a este projeto, foi criado um inquérito que se chamou Percepções sobre Hemofilia, Impacto, Gestão do Tratamento, Envolvimento e Informação. Todos os stakeholders foram envolvidos e todos deram o seu contributo para que existissem os dados que hoje vão aqui ser apresentados. São dados que vão ao encontro de uma linha de pensamento e de conduta na gestão do tratamento, que se baseia na necessidade da personalização e profilaxia na terapêutica da pessoa com hemofilia. Importa referir que a profilaxia consiste em um tratamento ser efetuado com uma periodicidade fixa, que varia de pessoa para pessoa e que permite que os níveis de fator em circulação impeçam a mesma ter hemorragias espontâneas ou que diminuam o impacto hemorrágico em hemorragias originadas em traumas. Se esta necessidade reconhecida por todos tem aplicabilidade, veremos pelos resultados do inquérito e pelas conclusões a que os diferentes representantes dos intervenientes no mesmo chegaram. Veremos igualmente exemplos de boas práticas noutras áreas terapêuticas que seguem o seu rumo seguro no nosso país e que nos parecem ser possível aplicação na maximização da gestão de hemofilia e potenciadoras de uma maior e melhor adesão ao tratamento e que aproxime os pacientes da ausência de hemorragias espontâneas. Finalmente, ouviremos os membros desta Casa darem o seu entendimento quanto a esta matéria e esperamos que cumpram a sua nobre função de avaliar e criar impulsos legislativos permitam corrigir alguns problemas que esta comunidade de hemofilia ainda sente. Desejamos a todos uma boa sessão.
Bom dia a todos. Nós vamos então apresentar o estudo que vem culminar um ano de trabalho em relação a esta campanha de hemorragia zero. Esta campanha tinha o objetivo de desmistificar algumas noções que persistem a manter-se sobre esta patologia e era apontada tanto para o seio da comunidade como para a sociedade em geral. Ao longo deste ano estivemos presentes nos órgãos de comunicação social em diversas fases da campanha e esta sessão é o culminar de um ano de trabalho. Muito bem, os objetivos deste estudo em si seria realmente tomar o pulso a essas noções, tentar perceber exatamente até que ponto é que a informação relevante passa e onde é que ela trava. Assim, ao longo dos anos enviamos um questionário aos membros da nossa comunidade com estes objetivos que podem ver, avaliar o nível de exigência do tratamento, promover a reflexão e compreensão do impacto da doença sentido pelos diferentes intervenientes na área de hemofilia, perceber como é feita a gestão desta doença crónica. Existem nuances em relação à gestão e ao tratamento que são importantes que cada um retenha. Queremos também compreender o grau de envolvimento das pessoas na gestão da doença, isso tem a ver com os stakeholders, e sensibilizar para as necessidades de apoio no dia-a-dia por parte dos diferentes grupos inquiridos que vamos ter a oportunidade de ouvir a seguir. O Dr. Miguel Crato já falou sobre o que é a hemofilia, portanto eu penso que aqui esta parte podemos passar. Nós temos aqui neste quadro, neste slide, a metodologia aplicada a este inquérito. Obviamente, identificámos alguns grupos de interesse, dos quais era importante recolhermos respostas, nomeadamente cuidadores, pais de crianças com hemofilia até aos 14 anos, que são parte da nossa comunidade mais ativa, os jovens com hemofilia, os adultos com hemofilia, também os adultos séniores com hemofilia, porque hoje em dia já existem adultos séniores com hemofilia. Quisemos saber também dos profissionais de saúde e dos decisores políticos e órgãos reguladores. Muito bem, nós temos aqui, as questões foram divididas por 6 áreas de interesse. Percepções e impacto, tratamento, acesso, gestão da doença, envolvimento, informação e formação, como já foi mostrado há pouco. Eu tenho que dizer que este não é o meu PowerPoint, mas nós improvisamos. Muito bem. As causas mais referidas, no que toca às percepções e impacto. Obviamente, esta patologia tem, na minha geração tinha, hoje não tanto, mas tinha efeitos visíveis. E esses efeitos passavam pelas limitações físicas, por um dia-a-dia condicionado e pela necessidade premente de ter sempre o tratamento disponível. No que toca aqui à nossa vida enquanto adultos, eu penso que o anterior seria os cuidadores, à nossa vida enquanto adultos as preocupações são mais ou menos as mesmas. Lá está as questões de mobilidade, o tempo que o tratamento por vezes ocupa na nossa vida e a constante ansiedade e receio quanto à próxima hemorragia. Aqui, esta pergunta dirigida aos cuidadores, esta é uma pergunta bastante importante. Tentamos saber quantas hemorragias teve o seu filho no último ano. E os resultados são, não são animadores, no sentido em que a grande maioria assinala entre 1 e 5, e há uma parte ainda que assinala mais de 5. Nós temos apenas 14% de crianças com hemofilia com zero hemorragias. Aí temos aqui uma nota importante. 43% dos cuidadores não acreditam que é possível viver sem hemorragias. Isto quer dizer que os tratamentos não estão a ter, nestas pessoas, em algumas pessoas, na parte assinalável da nossa comunidade, não estão a ter o efeito possível e desejado. Muito bem, parte disto advém de alguma falta de informação ou de alguma informação, de algumas noções incorretas. E este estudo serve também para identificá-las mais precisamente. Muito bem, quantas hemorragias teve no último ano? Era uma das perguntas. Nós tivemos aqui apenas 9% das pessoas com hemofilia e registou 0 hemorragias espontâneas. A ideia de que é possível viver com 0 hemorragias não está, não é geral, não é consensual na nossa comunidade, mas devia ser. Estamos precisamente divididos a meio. E temos 45 das pessoas com mais de 5 hemorragias no último ano. Esta é realmente o nosso objetivo, é que estes números mudem e que as pessoas percebam que, e compreendam que há mais a fazer. Muito bem, aqui entre os profissionais de saúde, hemofilia e tratamento da mesma idade são totalmente compreendidos. Eu aqui tenho alguma dificuldade em perceber isto, porque nós precisamos realmente que eles nos transmitam a informação correta. Eu até aqui não tenho, em relação ao inquérito, é capaz de ter sido o número ou o resultado que mais me surpreendeu. E aqui este em baixo, 42,3% dos profissionais de saúde considera aceitável um registro de 1 a 5 hemorragias anuais. Isto tem que mudar. Em relação ao tratamento, o tratamento tem vindo a evoluir e os regimes de tratamento também têm vindo a evoluir nas últimas décadas. A profilaxia tem sido considerada por todos como o tratamento ideal para prevenir hemorragias e, portanto, prevenir artropatias e os danos articulares. E aqui, obviamente, estamos todos de acordo. Existem ainda algumas crianças a fazer o tratamento on-demand, um tratamento em que é utilizado apenas e só no caso de haver uma hemorragia, mas esse número está diminuído. Também, uma coisa importante, obviamente se vamos fazer um regime profilático, uma coisa importante é termos realizado um estudo farmacocinético. Isto porque os medicamentos funcionam de formas diferentes, com pessoas diferentes. E de forma a conseguirmos criar um regime específico para aquela pessoa de profilaxia, é necessário e é absolutamente necessário e fundamental fazer-se um estudo farmacocinético antes do tratamento se iniciar, precisamente para se criar esse regime. É preocupante saber que, apesar de termos 71% de crianças em regime profilático, 42,8% não realizou o estudo farmacocinético. Neste caso, eu penso que seja para os adultos, exatamente. Aqui também vemos alguma... Neste caso, inclusive, a divisão é maior. Nós temos 32% de adultos de regime on-demand, temos 68% em profilaxia. Existem, obviamente, algumas resistências à profilaxia, nomeadamente acessos venosos, algumas habilitações para fazer a auto-administração, que são lutas antigas. Mesmo assim, nós temos um número mais otimista, 82% dos inquiridos afirma que sabe que é possível fazer a personalização do tratamento, apesar de não ser esse o número das pessoas que fazem profilaxia. O número das pessoas que fazem profilaxia é inferior. Cá está a questão, outra vez, novamente, do estudo farmacocinético, ou seja, nós temos pessoas em tratamento profilático que não realizaram um estudo farmacocinético. Dessa forma... Não se põe nem para pôr em causa a eficácia desse regime profilático, mas o estudo farmacocinético permite afinar e aprimorar os resultados que se vão obtendo com o mesmo. Portanto, é sempre importante que seja realizado. Ora bem, isto penso que apontado aos reguladores. E aqui finalmente temos unanimidade. Cada pessoa com hemofilia deve instituir o tratamento profilático melhor se adequou à sua patologia. Aqui também a pergunta era, acho que era bastante fácil. Não havia aqui grandes dúvidas. De qualquer forma, são aqui mais uma vez um 100%. Convém termos isto em mente, porque os parâmetros a terem de conta na escolha do tratamento, segundo os profissionais de saúde, estão divididos entre o número de hemorragias anuais e o estilo de vida. A verdade é que se consegue fazer uma conjunção das duas quando se procura os melhores resultados num regime profilático. Portanto, 100% dos profissionais de saúde apontam a profilaxia como standard of care. Tratamento. Cá está. Aqui talvez seja a parte fulcral da questão. A realização do estudo farmacocinético individual é prática corrente. Não é corrente. Apesar de termos há pouco uma maior unanimidade em relação ao estudo farmacocinético, a verdade é que apenas 54% dos profissionais de saúde afirma que a realização do estudo farmacocinético é uma prática corrente. Portanto, isto terá que mudar. Nós temos, isto são boas notícias, temos a maior parte das pessoas com hemofilia a ser inquiridas, atenção, a ser tratada em regime de profilaxia. Apesar disso, apesar deste facto, apenas uma pequena parte registrou zero hemorragias no ano passado e realizou um estudo de forma farmacocinético. Isto, enfim, a conclusão poderá ser simples de fazer. Ao estarem a fazer profilaxia não precedida por um estudo de farmacocinética, é possível que a profilaxia não esteja a ser feita da forma mais eficaz. No acesso ao tratamento, o que é sempre importante e tem sido sempre uma preocupação da nossa comunidade, o tratamento domiciliário é também parte do standard of care, né, para os cuidados em hemofilia, e pode ser feito ou pelo próprio, ou por enfermeiros, ou pelos cuidadores, no caso das crianças mais pequenas. Isto evita que se faça uma visita constante a uma unidade hospitalar. Acesso ao tratamento continuado, onde defende seja feito o tratamento de prevenção para profilaxia. Mesmo os profissionais de saúde, temos aqui quase uma unanimidade, consideram que a profilaxia deve ser realizada em casa através da auto-administração. Isto é cada vez mais assim. Na gestão da doença. Muito bem. Obviamente, a partir do momento em que se espera que os membros da nossa comunidade sejam autónomos, isso implica algum treino, alguma formação, e nós tentamos na APH facultar essa formação, e eu sei que em muitos hospitais e nos serviços de enfermagem que lidam diretamente connosco, isso também acontece. Obviamente, nós temos outros problemas, obviamente, ou outras preocupações e outras facetas da patologia que necessitam ainda de melhoria, nomeadamente a questão do acompanhamento psicológico, que tem sido uma preocupação antiga e contínua e continuada, e seria uma questão também a melhorar. Lá está, o que foi mesmo agora. Ainda existem várias necessidades não atendidas ao nível das políticas de saúde e acesso a cuidados de tratamento. Porque o acesso a uma consulta de psicologia é um acesso a tratamento. É um acesso a cuidado e temos que ter isso também em mente. Não é apenas o acesso aos fatores de substituição. Existe uma multidisciplinaridade na nossa patologia que tem que ou que deveria ver supridas estas necessidades e também outras. Muito bem, o acesso ao tratamento nem sempre é feito de uma forma atempada. Isto depende de todos, no fundo, da parte médica e da parte dos doentes. Nós temos, isso continua a aparecer, volta e meia, relatos de alguma falta de formação em hemofilia da parte de profissionais de saúde, não digo especialistas, mas dos outros não especialistas. E tivemos ainda agora, foi mencionado, a criação de uma via verde para pessoas com hemofilia em casos de emergência médica. No nosso caso, é verdade e parece que este estudo confirma que a importância do estudo farmacocinético ainda não foi transmitida a grande parte da nossa comunidade. E esse será também um aspecto a trabalhar. Aliás, esta campanha vem também com esse objetivo de tentarmos ao máximo informar a nossa comunidade sobre uma forma melhor de gerir a doença, ou neste caso a patologia. Muito bem, aqui temos a questão do envolvimento dos diversos grupos da nossa comunidade. No caso dos profissionais de saúde que não se sentem incluídos nos processos de tomada de decisão nas políticas de saúde, e os motivos estão assinalados. Falta de diálogo e de recursos. Ouço muitas vezes os médicos dizerem que não têm tempo, precisavam de mais tempo. Na verdade, precisavam de mais médicos. Centros de decisões estão centralizados, as decisões terapêuticas não têm em conta a opinião dos profissionais dos centros de referência e às vezes não têm em conta a opinião dos doentes, que é outra coisa a mudar. Sobre informação, obviamente as mentalidades não se mudam e as noções mais ou menos erradas irão persistir se não houver informação, se não houver formação. Todos os políticos e reguladores inquiridos reconhecem que a informação sobre a hemofilia não chega até si, isso é preocupante. Este grupo considera relevante para o apoio nas tomadas de decisão, criações de informação e estudos sobre a doença e as suas necessidades. A partilha de informação por parte das associações de doentes e a criação de workshops formativos. A APH vai fazendo os workshops nos nossos eventos. Tem ali o Frederico, não me deixa mentir. Ele próprio já participou em vários. Tentamos ao máximo que exista esta partilha de informação. Obviamente isto é um trabalho que provavelmente nunca estará concluído e é uma preocupação contínua. Ok, os profissionais de saúde indicam que as maiores necessidades em termos de acesso à informação são participação em ações de formação, atualização em diagnóstico e terapêuticas, atualização sobre novos fármacos e formação contínua. Isto, obviamente, vem no seguimento do que eu estava a dizer. As recomendações. O meu PowerPoint original terminava antes, mas já agora continuemos. Eu não sei quanto tempo tenho ainda. Quanto? 5 minutos, muito obrigado. Obviamente, as recomendações são conclusões lógicas do que foi dito antes. A percepção errada em relação à possibilidade de atingir zero hemorragias não tem que ser. Existe talvez um certo fatalismo entre nós, entre aquelas pessoas que aceitam uma hemorragia por ano espontânea, 5 hemorragias por ano espontâneas. E não tem que realmente ser assim. Existem hoje em dia medicamentos, existe hoje em dia equipas médicas com aquela approach hands-on em que fazem o que podem pelos doentes. E existem doentes que estão informados, estão ativos, e fazem parte daquela mudança de mentalidades. Obviamente, existindo medicamentos, existindo doentes, aliás, os medicamentos fazem a sua parte, os médicos fazem a sua parte e os doentes terão que fazer também a sua parte. A informação de todos os reais intervenientes na área da hemofilia para garantir que todos trabalham para alcançar zero hemorragias por ano, zero hemorragias espontâneas por ano. Cá está, já falamos há pouco sobre a maioria das pessoas com hemofilia ser tratada em profilaxia. Interessa, contudo, saber se os seus regimes profiláticos estão adaptados a cada uma das pessoas. O estudo farmacocinético é importante. É importante também o estilo de vida de cada uma das pessoas, pois esse é mais um elemento de modulação do regime profilático. E temos a recomendação para uma maior sensibilização dos profissionais de saúde e de todas as pessoas com hemofilia e cuidadores para adotar a atitude mais adequada para lutar pelo objetivo realista de conseguir alcançar zero hemorragias espontâneas por ano. Esses são um dos problemas, a tal questão da multidisciplinaridade, que não termina apenas na consulta de hemofilia, não termina apenas na ortopedia. Há toda uma outra gama de especialidades que são importantes na gestão da patologia. E como tal, e que vai evoluindo conforme a pessoa com a patologia vai alcançando outros estágios da sua vida. E isto é um problema, uma preocupação que também tem de ser abordada. Lá está a informação contínua de todos os stakeholders, de todos os grupos da nossa comunidade. Conclusões, acho que era o Dr. Miguel Crato que ia dizer isto. Eu penso que poderemos ficar por aqui. O Dr. Miguel Crato, no final, irá chegar às conclusões. E eu penso que agora será a altura de chamar os nossos convidados, que irão falar, nomeadamente, representando, de certa forma, os diferentes grupos envolvidos e abrangidos no inquérito. Eu vou pedir primeiro à doutora Sara Moraes, a coordenadora do Centro de Coagulopatias Congénitas do Centro Hospitalar Universitário do Porto, do Hospital de Santo António.
Exato.
Eu não sei se quiser falar aqui ou desse lado.
Provavelmente assim de pé.
Muito obrigado.
Eu ia começar por cumprimentar a excelentíssima senhora a doutora Graça Freitas, que acabou de sair. Pronto, não, ia começar por cumprimentá-la, não é? Pelo papel de diretora da Direção-Geral de Saúde. Cumprimentava também o presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação, o presidente da Associação Portuguesa de Hemofilia e Outras Coagulopatias, o presidente da Comissão Nacional de Hemofilia e os excelentíssimos deputados aqui presentes e a todos os restantes presentes. É com todo prazer que realmente participo nesta sessão e agradeço a oportunidade que me foi realmente oferecida para poder contribuir neste debate sobre percepções sobre a hemofilia. E começava por repetir aquilo que já tem sido dito, mas acho que é importante reforçar, que a hemofilia é uma doença hemorrágica congénita rara e que é caracterizada por hemorragias espontâneas e potencialmente fatais, e em que as hemorragias articulares principalmente e as hemorragias musculares em menor medida são marca distintiva desta doença. O grande passo qualitativo no tratamento da hemofilia foi a disponibilização de tratamento substitutivo, sendo que ainda atualmente o tratamento da hemofilia baseia-se na administração de concentrados de fator, quer para o tratamento da hemorragia aguda, quer para prevenir essa mesma hemorragia. E os avanços no tratamento da hemofilia, sobretudo nos 20 últimos anos, transformaram-na de uma doença que há 100 anos era fatal e com uma esperança média de vida de 13 anos, numa doença crónica, mas com sucesso no tratamento, sobretudo pelo uso de profilaxia. Atualmente, a prevenção da hemorragia e a manutenção de um estilo de vida ativo e saudável são os principais desígnios dos cuidados na hemofilia. O objetivo primário da profilaxia é a prevenção da artropatia, que resulta das hemorragias nas articulações. A artropatia é essa que é dolorosa, incapacitante e de custos elevados. Em Portugal, estima-se que entre 350 e 400 pessoas com hemofilia, casos graves e alguns moderados, beneficiariam com a profilaxia. E se nas crianças e jovens a generalização dessa mesma profilaxia é uma realidade, já nos grupos etários mais velhos, com uma eficácia clínica demonstrada mais recentemente, a sua implementação é menos alargada. O projeto de percepções sobre a hemofilia pretendeu promover a reflexão sobre o impacto da doença sentido pelos diversos intervenientes no processo. A primeira questão proposta foi sobre o impacto da doença na vida das pessoas com hemofilia. Como condição crónica, a hemofilia requer tratamento ao longo da vida, frequentes idas ao hospital, internamentos, assim como condiciona a diminuição da produtividade e frequente absentismo escolar e laboral. Tem impacto na qualidade de vida ao condicionar incapacidade, dor e sofrimento, assim como interfere no estado emocional e psicológico da pessoa. É reconhecido que a hemofilia se associa não só a toda uma carga clínica suportada pelo doente, como também a uma carga económica significativa sobre o doente, sua família ou cuidador, o erário público e a sociedade. Como seria de esperar, uma percentagem importante de pessoas com hemofilia ou cuidadores inquiridos considera que a doença condiciona a sua vida. Seria interessante perceber como é que o poder político e regulador percepciona o impacto clínico e económico da doença. O segundo grupo de questões relaciona-se com o tratamento e a sua avaliação pelo número de hemorragias anuais. E aqui impõe-se de alguma forma clarificar o que é hemorragia zero. Falar de hemorragia zero significa falar de zero hemorragias espontâneas, já que a hemorragia é inerente à própria vida, independentemente do ser vivo apresentar ou não uma doença hemorrágica subjacente. Outro aspecto a considerar é a aplicação do objetivo hemorragia zero apenas às hemorragias articulares, sendo a eficácia da profilaxia medida pela obtenção de 0 a 1 hemartroses ano e não ao total das hemorragias. Na avaliação anual das hemorragias, também é fundamental diferenciar a profilaxia no jovem, que a iniciou na infância, ou a profilaxia iniciada na idade adulta. Nesta última, será expectável um número de hemorragias superior a zero e de acordo com a artropatia já estabelecida. Falar de hemorragia zero alerta, sobretudo, para a necessidade de um tratamento profilático adequado, de forma a prevenir as hemartroses espontâneas de forma eficaz, o que passa por ajustar a profilaxia às necessidades individuais de cada pessoa com hemofilia e melhorar a adesão ao tratamento. Com grande probabilidade, o número de hemorragias referidas, com predomínio de 1 a 5 e a aceitação por mais de metade dos cuidadores deste número de hemorragias, será por serem consideradas nas respostas ao inquérito todos os tipos de hemorragia, quer estas sejam articulares ou não, espontâneas ou traumáticas. Não pode, no entanto, ser excluída a hipótese da aceitação estar ligada a uma acomodação com a doença. O número de hemorragias anuais referidas pela população adulta, com 46% a apresentarem mais de 5 hemorragias ao ano, reflete uma percentagem importante desta população adulta, 32%, a fazer tratamento do episódio hemorrágico agudo, ou seja, tratamento on demand. E pelo facto de que a profilaxia terciária na idade adulta dificilmente atinge o objetivo de hemorragia zero. De igual forma, a constatação por um número elevado de profissionais de saúde do número de hemorragias anuais entre 1 e 5 poderá não refletir a não compreensão da hemofilia e seu tratamento, mas a diferentes interpretações para a hemorragia anual. Já a presença de mais de uma hemartrose espontânea ao ano durante a profilaxia leva à sua reavaliação e a considerar a profilaxia personalizada, profilaxia é essa, conhecida por 100% dos cuidadores, de acordo com as respostas obtidas. Esta profilaxia personalizada considera vários fatores, como padrão hemorrágico, a condição musculoesquelética, a atividade física diária, os objetivos e desejos individuais. Nesta situação, o estudo farmacocinético individual poderá estar indicado e poderá ajudar a ajustar a profilaxia, não sendo obrigatória a farmacocinética antes do início do tratamento, efetuada em 57% das crianças antes do início da profilaxia, de acordo com o inquérito. Em relação ao tipo de tratamento, alguns adultos, 32%, como já referido previamente, mantêm-se em tratamento on demand, o que poderá ser opção individual, sobretudo naquelas pessoas com número reduzido de hemorragias e que não aceitam aumentar o número de punções venosas para a administração do tratamento. Como de esperar, 100% dos profissionais de saúde consideram a profilaxia como standard care do tratamento de hemofilia e apenas metade destes profissionais consideram a farmacocinética prática corrente, sendo que a realização desta estará indicada, sobretudo, em casos de má resposta ao tratamento. Quanto à realização da profilaxia ao domicílio por auto-administração, a sua preferência é transversal a todos os grupos inquiridos, sejam pessoas com hemofilia, sejam cuidadores ou profissionais de saúde. Sabemos também que no tratamento da hemofilia é obrigatória a orientação multidisciplinar, em que a imunohemoterapia, ortopedia e fisiatria são fundamentais. Não menos importante, e que foi salientado por mais de 90% dos profissionais de saúde, é o papel do acompanhamento psicológico pela dificuldade em gerir as emoções e receios gerados pela doença. A intervenção psicológica em grupos específicos, como por exemplo os adolescentes, no sentido de melhorar a adesão ao tratamento, também é fundamental. Relativamente ao modelo de resposta para a hemofilia em Portugal, dentro das preocupações apresentadas por aqueles que consideram que o modelo não funciona, é transversal, quer às pessoas com hemofilia, quer aos profissionais de saúde, a preocupação com a rápida acessibilidade ao tratamento. Neste aspecto, salientam-se como causas a deficiente formação de profissionais de saúde de outras instituições não centrais que podem não reconhecer e mesmo atrasar o encaminhamento das pessoas com hemofilia para os centros de referência, assim como a necessidade de formação nos meios de socorro, INEM e bombeiros, sobre a importância de orientação urgente destas pessoas para centros de referência, com tratamento específico e equipas especializadas no tratamento, e não para os hospitais de proximidade sem tratamento disponível. Felizmente, de salientar que a recentemente publicada norma 17/2018, agora em setembro e provavelmente antes da feitura deste inquérito, do encaminhamento de pessoas com coagulopatias congénitas, poderá ajudar a resolver a questão da pronta orientação das pessoas com hemofilia, não dispensando, no entanto, e também fundamental, a formação de todos os intervenientes neste processo. O projeto de percepções sobre a hemofilia permite-nos entender que ainda existe um significativo desconhecimento em relação à hemofilia, sobretudo a nível do poder político e reguladores, e que um terço dos profissionais de saúde se sente excluído dos processos de tomada de decisão. E para concluir, gostaria de salientar que, para assegurar resultados ótimos no tratamento e orientação da hemofilia, é pertinente que o poder político e reguladores tenham acesso a mais informação e formação, de modo a melhor perceber a utilização na hemofilia dos recursos de saúde disponíveis. Também é fundamental a educação das pessoas com hemofilia para a importância da adesão e da compliance ao tratamento, de forma a reduzir as complicações da doença a longo prazo. Adicionalmente, é também fundamental uma eficaz comunicação entre médico e doente que permita decisões informadas e partilhadas, sempre com o objetivo da autonomia pessoal e da melhoria dos outcomes clínicos e económicos associados à hemofilia. Muito.
Muito obrigado, doutora Sara Moraes. Eu vou pedir à enfermeira Marta Moreira, ao senhor Carlos Mota e ao senhor Frederico Cardoso que ocupem, por favor, os seus lugares na mesa. A seguir falará a enfermeira Marta Moreira.
Bom dia a todos. Então, pela experiência diária do Corpo de Enfermagem, interveniente com os cuidadores e pessoas com hemofilia, e de acordo com os dados obtidos no projeto, é de realçar que todos os cuidadores e pessoas com hemofilia respondem que a administração da profilaxia deve ser realizada no domicílio. Destes, 66,7% prefere que ela seja administrada pela própria pessoa com hemofilia, ou criança, ou então pelo cuidador responsável. Assim como os profissionais de saúde, na sua grande maioria, 92,3%, consideram que esta deve ser realizada no domicílio, justificando que é uma forma que desta forma será mais fácil e atempada a administração e assim haverá uma redução nas ausências escolares e laborais. Estas afirmações revelam, então, que a implementação da consulta de enfermagem é uma necessidade urgente, pois proporcionará um acompanhamento indispensável à transmissão dos conhecimentos e ao treino da pessoa com hemofilia e respectivos cuidadores. Através desta consulta também será possível fornecer um seguimento e um acompanhamento às pessoas com hemofilia e articulá-lo com as famílias e a comunidade, nomeadamente a nível de centros escolares, hospitais de proximidade. Verifica-se ainda que dessa percentagem de pessoas que querem fazer a profilaxia no domicílio, 33,3% dos cuidadores preferem ter a presença de um dos membros da equipa de enfermagem, e evidenciando essa necessidade, essa responsabilidade deveria estar atribuída aos enfermeiros responsáveis pela consulta dos centros de referência. Este acompanhamento ao domicílio permite uma diminuição dos níveis de ansiedade por parte, principalmente, dos cuidadores das crianças com hemofilia e acabamos por conseguir auxiliar esses cuidadores a promover uma sensação de segurança e conforto à pessoa com hemofilia. É também fundamental relembrar que a formação contínua e a partilha de experiências e conhecimentos por parte dos especiais dos profissionais de saúde e tendo em especial incidência nos locais longe dos centros de referência, é importante no sentido de que nós verificamos que 42,3% dos profissionais de saúde ainda desconhecem ou não acreditam na capacidade de reduzir o nível à hemorragia zero, tendo em conta a evolução do tratamento e tendo em conta os resultados que nós já conseguimos adquirir ao final desta evolução da profilaxia.
Obrigado, Marta. Obrigado, Marta. Agora vamos falar, ou vai falar, o Sr. Carlos Mota, adulto com hemofilia.
Muito bom dia. E com muito gosto que retrato como adulto com hemofilia e o facto deste... Eu, estando, quando fui contactado para vir falar sobre hemorragia zero, faz-me recordar e faz-me verificar o quanto importante é neste doença ser informado, ser acompanhado e ter o benefício de chegar a uma altura em que confrontarmos com hemorragia zero. Tenho um escalonitário do qual surgiu desde o tempo em que não existia tratamento para hemofilia. Hoje vir falar de hemorragia zero, obviamente, com muita satisfação, e perante tudo aquilo que já foi dito pelos meus colegas e profissionais de saúde, há uma coisa extremamente importante, que é o acompanhamento, a divulgação e fazer acreditar na mudança. Para tudo é preciso coragem, e é preciso coragem para aceitar a doença, é preciso coragem para ultrapassar e coragem também para mudar. E o facto de aderir ao projeto e ao programa adequado, o mais adequado e reconhecidamente por todos os intervenientes, será a profilaxia. Profilaxia, de facto, e eu posso afirmar, embora não me integre no baixo grupo que foi efetuado o teste farmacocinético, atingi nos últimos 2 anos em que aderi ao projeto 0 hemorragias. Portanto, independentemente de não ter feito estudo, ele é real. E acho que isso é confrontante com aquilo que é essencial na hemofilia. De facto, é possível, tem que ser bem acompanhado, deve ser efetuado o estudo farmacocinético, e acho que todos, é com muita satisfação que me dá falar hoje fora do hospital, porque em tempos vão não muito longe em que um clínico não saberia o que era a hemofilia, ou dificilmente, quando chegávamos com inicialmente e a grande evolução do tratamento da doença ter vindo por estes pontos, o tratamento domiciliário começou a dar um grande passo. E chegar com medicamento a um hospital para ser administrado, mas o que é isto? Hoje falamos e temos a condição de fazer o autotratamento, tê-lo em casa e no regime, de facto, da profilaxia. E isto é um avanço extraordinário nos últimos 10, 15 anos espetaculares. Acho que devemos e devem de entender que a informação, a divulgação, chegando a todos os estratos sociais e aqui representados como poder político, como decisores, como profissionais, é o mais importante, vocacionar e dar informação. Não é só sabermos que existe. Como verificaram, 100% dos cuidadores e dos doentes e dos profissionais sabem que existe. Então, se sabem que existe, porque é que não se aplica? Porque é que 70% dedica-se, 9% fez mais ou menos esse valor o teste farmacocinético, então vamos que rentabilizar aquilo que existe das formas mais rentáveis possíveis, quer economicamente e sociais, porque, como também disse, e não queria alongar nesse aspecto, a hemofilia, quando tratada eficazmente, com medicação, com qualidade e com segurança, vamos deixar de falar em incapacidade. E isso reflete tudo na vida de quem nasce com esta patologia. E é só.
Obrigado, Carlos. Vamos passar a palavra ao Frederico Cardoso.
Pronto. Está ligado, não é? Trouxe aqui só um papel, que é para não me esquecer das coisas, mas... Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Cardoso, tenho 18 anos e tenho hemofilia a grave. Logo é pior de todas. É assim... Já ali ao início temos ali um título bastante destacado, que é Hemorragia Zero. Que é Hemorragia Zero. Estamos no século XXI e, como um jovem deste novo século, posso presenciar o facto de se poder dizer Hemorragia Zero. Se calhar no caso do meu amigo Carlos, quando ele tinha a minha idade, isso se calhar, hemorragia de Geller, se calhar era um assunto muito utópico. Era uma coisa que era impossível acontecer. Mas eu hoje posso presenciar isso e sei que isso pode acontecer com a evolução científica e isso tudo. Sobre o estudo, tenho a falar sobre o estudo farmacocinético. Acho que é um estudo extremamente importante. O estudo farmacocinético é que, com as nossas análises, nós podemos saber que o nível de fator no nosso sangue, podemos perceber o pico mais alto e, à maioria do tempo, o fator vai diminuindo e podemos saber as horas em que temos pouco fator ou temos muito fator. Ou seja, isto para um jovem da minha idade é extremamente positivo, porque pode-me ajudar a regular, através do estudo, pode-me ajudar a regular, por exemplo, para eu fazer certas atividades físicas, desporto e tudo mais, e que pode-me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida enquanto jovem com hemofilia. E eu acho que, neste estudo, acho que cada vez mais pais, acho que era 53%, acho que o número... Acho que cada vez mais pais deviam aderir cada vez mais, e acho que devia ser 100%, porque acho que é extremamente bom para nós, jovens com hemofilia. Outro ponto a destacar também é o apoio que nós temos, por exemplo, nos hospitais. Poderemos ter um hematologista, um fisiatra, um ortopedista ou um fisioterapeuta. Acho que isso é muito bom para nós. Para nós termos noção dos nossos problemas, em termos motores e tudo mais, e para podermos ter uma melhor rapidez de resposta em termos hemorrágicos e para nos podermos atualizar melhor sobre o nosso problema. Depois também, outro fator muito importante é a informação. Acho que hoje em dia, em termos da população em geral, em termos da classe política, dos médicos, o INEM, os bombeiros, acho que tem que haver mais campanhas de sensibilização em termos de informação para a hemofilia, porque acho que isso era extremamente positivo para nós com a hemofilia. E, em último lugar, também gostaria de falar sobre a administração do fator para jovens. Por exemplo, em idades muito novas, quando nós fomos pequenos, é extremamente complicado, por exemplo, os nossos pais terem que se dirigir para centros hospitalares e por vezes 3 vezes por semana. É muito complicado para nós e para os nossos pais. É muito estressante porque temos que ir 3 vezes por semana para nos dar a medicação. Acho que poderia haver, por exemplo, um enfermeiro a vir cá a casa. Acho que isso ajudaria, por exemplo, em termos de stress e de desconforto para os nossos pais e para nós também. E acho que é só isto.
Obrigado, Frederico. Nós estamos, inclusive, com 9 minutos extra. Portanto, eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, é aproveitar agora. Ou se alguém aqui da mesa quiser acrescentar alguma coisa. Doutora Sara.
Posso?
Sim, sim.
De alguma forma, gostaria de comentar esta questão que, pronto, da farmacocinética. A farmacocinética é muito importante, mas, como em tudo, nem sempre nem nunca. Pôr todas as pessoas a fazer um estudo farmacocinético não é nada fácil. Por exemplo, nos miúdos pequenos, obriga várias picadas, sem nunca sequer ter feito a profilaxia. Quer dizer, não faz sentido. Faz sentido, sim, fazer quando há necessidade de ajuste de tratamento. Porque a primeira forma de controlar um tratamento é pela ausência de hemorragia. Não é? Se não há hemorragias, vamos fazer farmacocinética para quê? É porque está a correr bem. Porque não é fácil fazer uma farmacocinética. E, portanto, eu defendo a farmacocinética, sim. Agora, a generalização para todos... Aí já tenho algumas dúvidas. Não sei se os meus colegas terão a mesma opinião.
Vamos pedir ali ao doutor Miguel Crato. Eu não sei se existe um microfone itinerante. Existe, sim, senhor.
Muito bem.
Sim, em relação à farmacocinética, de facto, eu se calhar vou entender já as conclusões. De facto, a importância deste estudo é a importância de haver uma reflexão sobre várias temáticas que, de facto, estão um bocadinho aquém neste momento no nosso espaço de discussão e a farmacocinética é uma delas. Estava aqui a doutora Graça Freitas ao meu lado e ela, como é uma pessoa muito atenta, de facto tinha aqui as normas da DGS e começou a fazer bolinhas à volta das normas, em que, conforme toda a gente ia falando, pelo menos as primeiras intervenções, e de facto ela disse: mas está aqui na norma da DGS sobre o plano terapêutico para a hemofilia que a farmacocinética deve ser efetuada mal se começa um tratamento e regularmente de 2 em 2 anos. E ela disse, e desabafou, mas isto devia ser implementado. Agora, é verdade que há vários critérios de avaliação da pessoa com hemofilia. Eu não gosto de falar de doente com hemofilia, porque, de facto, eu acho que as pessoas com hemofilia não se devem ser consideradas doentes, mas sim pessoas, para a tónica na pessoa. Há várias formas de abordagem em relação ao seu tratamento e à avaliação e ao assessment da doença. A farmacocinética é entendida como o meio científico mais fiável de medir a quantidade em circulação do fator substituição que foi aplicado. Isso, acho que todos nós concordamos com isto e não poderá haver dúvidas. É óbvio que ninguém defende que se comece a fazer farmacocinética numa criança antes de se iniciar o tratamento. Obviamente, se não está a fazer tratamento, não vale a pena, vai-se avaliar o quê? Nada. Obviamente. Agora, e é óbvio, mas a doutora Sara tocou num ponto importante. Fazer a farmacocinética assim que acontece uma hemorragia. É óbvio que isso deve ser mandatório. E a partir do momento em que há uma hemorragia, uma que seja, espontânea, claro, estamos sempre a falar de espontâneas, é preciso realçar isso, obviamente alguma coisa não está a correr bem na adaptação daquele tratamento. E eu acho que isso é uma conclusão importante e acho que é reconhecido por todos os médicos que quando alguma coisa não está a correr bem e se não se consegue observar o fenótipo hemorrágico por fatores exteriores, obviamente que a farmacocinética tem de ser mandatória, porque é a única forma de avaliar, porque todas as pessoas com hemofilia reagem de forma diferente, tendo o mesmo peso ou não. Portanto, digamos que em termos, como disse o nome, de análise fina do comportamento hemorrágico daquele doente, sem a farmacocinética nunca se chegará lá. Era só para dar esta achega, que de facto é considerado importante. É um instrumento que preciosíssimo para os médicos. Eu acho que é preciosíssimo. Sem farmacocinética, digamos que neste momento aqueles níveis de hemorragia estariam muito mais altos. Agora, é óbvio que nós, enquanto pessoas com hemofilia, e a Associação defende isso claramente, nós temos que aspirar a querer algo mais do que ter hemorragias. O processo hemorrágico é um processo extremamente doloroso. É um processo que nos acompanha a vida toda. Causa uma ansiedade terrível. Mesmo quando não os temos, estamos permanentemente em ansiedade com a possibilidade de ter uma hemorragia espontânea. É terrível, porque isso norteia a nossa vida do princípio ao fim. Portanto, haver um descanso, pelo menos haver um entendimento científico de que, atenção, o fator que estás a utilizar tem este comportamento, isto tem uma base científica, mas tem uma base psicológica para o doente importantíssima. E também para o médico, com certeza, que o acompanha. Era só para dar esta chega.
Temos lá a fundo um pedido para intervir.
Peço desculpa por intervir, mas também sou uma pessoa mais do mundo da criança, com a doença da hemofilia, mas levantou uma questão que é a questão da dor. Como é que se lida com a dor nas crianças? E eu acho que em Portugal continuamos a lidar muito mal com a dor, nomeadamente esta dor desnecessária. Porque eu não sei se na hemofilia se aplica, mas existe creme de lidocaína e prilocaína em associação que é fantástico para todas as crianças que têm que ser picadas, e eu tenho uma criança que tem que ser picada regularmente e que não tem qualquer problema, até menos do que eu é que olho para o lado e ele está ali sempre a olhar e, portanto, lida bem com... porque não tem dor. E, portanto, é esta também recomendação, no fundo, pensarmos nestas estratégias que podem minimizar a dor e promover... a boa adesão também da criança a estas questões.
Obrigada. Não sei se a doutora Sara Moraes quer comentar. E será o último intervenção, depois passaremos para o doutor Miguel Crato.
Em relação à dor, felizmente, em alguns hospitais há consultas de dor, e nomeadamente na área pediátrica. De qualquer maneira, a dor está muito associada à dor articular, nas artropatias, quando já há algumas alterações articulares importantes. Felizmente, penso que as nossas crianças e adolescentes serão privilegiados em relação a outras gerações mais antigas, porque com o tratamento profilático que realmente estão a ter, irão ter muito menos artropatia e provavelmente muito menos dor. De qualquer maneira, é importante também sempre num centro de coagulopatias ter disponível uma consulta de dor, porque um episódio hemorrágico agudo é realmente muito doloroso e é fundamental todo esse apoio. E parece-me que vão tendo esse apoio. Não sei se...
Muito. O Carlos ainda vai dizer algo. E o Rodrigo também? Ah, temos ali mais alguém.
Obrigada. Eu sou muito obrigada por esta manhã produtiva. Eu sou familiar do hemofílico e queria fazer uma. Gostei muito. Gostei de ouvir que se caminha para um futuro cheio de esperança e não esquecendo o passado e querendo entender mais um problema que é mais logístico, mas que vai afetar a saúde ou a melhoria do estado hemofílico. Ouvi aqui dizer que isto tudo, todos os políticos e reguladores dizem que a informação sobre a hemofilia não chega até si. Foi um dos slides que me chamou a atenção. Nos tempos que correm, toda a gente recorre à internet e acho que tudo o que se fala e tudo o que os hemofílicos, e sei que a APH faz imensas divulgação da doença na comunidade, em todas as comunidades, não percebo bem, não consigo entender como é que isso não chega aos nossos políticos, que podem ter algum peso na decisão de alguns assuntos. Um dos primeiros é, tal como um jovem, que acho que se chama Frederico, disse falou nos pais que ele, não tendo obviamente carta de condução, se calhar são os pais que o têm que levar ao hospital ou para lhe ser administrado o medicamento, não é? Para ter tal hemorragia zero. Não sei se estou a dizer as palavras corretas, mas penso que é assim. Não sei como é que isso poderá ser ultrapassado para os pais e, no futuro, para ele ou para outros doentes que já tenham, que se mobilizem por conta própria, como é que isso poderia ser ultrapassado? Se ter enfermeiros próximos, se ter um medicamento mais próximo da casa. E a segunda pergunta e última é, quando vão à procura de um medicamento ou querem ir buscar um medicamento a um hospital, muitas vezes os que moram mais longe chegam lá e não há medicação, têm que voltar para casa. E eu preocupo-me, porque também posso ser cuidadora, como é que ultrapassam isto? Gostava de sair daqui com um bocadinho mais descansada. Obrigado. E parabéns.
Obrigado. Em relação à segunda pergunta, eu penso que mais à frente na sessão falarão sobre algumas iniciativas em outras patologias que já estão em prática e quem vier falar sobre elas já nos dirá do seu sucesso. Eu penso que esta parte da sessão estará então terminada, não? Sim.
Se for possível só comentar a questão do tratamento no domicílio. Felizmente, pelo menos no meu hospital, eu penso que nos outros será mais ou menos assim, mais de 80% do tratamento é feito no domicílio. E há preocupação para o ensino, quer do jovem, quer da família, na auto-administração, e também foi falada a hipótese da proximidade de enfermeiras, de ir a casa, aplicar essa ao domicílio. Portanto, não é defensável atualmente que o jovem vá ao hospital, exceto no início, muito precoce, quando bebés, e que aí realmente é difícil a aplicação do tratamento, senão o que é defendido em todos os centros é que o autotratamento em casa, isso penso que já está praticamente generalizado, pelo menos a grande maioria das pessoas que fazem profilaxia, ou mesmo que tratam hemorragias, têm tratamento em casa.
Há só a questão dos medicamentos serem de dispensa hospitalar, que será uma das sugestões mais à frente. Assim sendo, vamos seguir. O Dr. Miguel Prato irá fazer um resumo do inquérito e estratégias do futuro para a hemofilia.
Muito bem.
Muito obrigado à mesa.
Eu mais do que um resumo, queria lançar alguns pontos-chave que eu considero que são importantes com a obtenção deste estudo. E o primeiro que eu queria falar tem a ver com algum paradoxo que existe aqui na forma como a hemofilia é tratada nos diferentes centros, e são centros de referência desde 2017, tratam a hemofilia. Mais do que falar num problema de sensibilização das pessoas, tanto das pessoas com hemofilia ou das pessoas ou dos profissionais de saúde, eu acho que estamos aqui a falar de um problema e de uma dificuldade de harmonização em relação ao tratamento. É óbvio que quando nós temos com este tipo de estudo resultados em que 50% dos profissionais de saúde acham que a farmacocinética é essencial e outros 50%, onde é que está aqui a parte certa? Portanto, claramente temos aqui uma discrepância de opiniões sobre um assunto extremamente importante entre vários clínicos. E é isso que ainda nos deixa preocupados e que nos deixa um pouco espantados. Como é que é possível 50% das pessoas que tratam hemofilia acharem uma coisa e os outros 50% existirem? Portanto, isto é o primeiro espaço de reflexão que eu gostava de deixar, porque, de facto, o objetivo deste estudo, mais do que o diagnóstico sobre uma realidade que é a hemorragia zero, permite criar-nos um espaço de reflexão e discussão entre as várias partes envolvidas no tratamento de hemofilia que importa aprofundar. E o primeiro realmente é esta falta de harmonização, não sei se entre centros, se entre os clínicos que tratam a hemofilia, se é uma questão de gestão hospitalar, que por vezes também poderá ter importância. Outro aspecto aqui tem a ver com o desconhecimento e com a necessidade de formação. De facto, eu tomei boa nota que mesmo as pessoas, os cuidadores, os profissionais de saúde reportam sempre que há desconhecimento e que necessitam de mais formação em relação à patologia que tratam. E isto é um pouco preocupante ouvir falar nisto. Porque, de facto, e é do conhecimento de todos, que muitas vezes há uma grande dificuldade por parte dos clínicos que tratam hemofilia, mas isto também se estende a outras patologias, em obter formação e informação atualizada e frequentar espaços de formação, nomeadamente no estrangeiro, e que muitas vezes estão dependentes de boas vontades de terceiros para o fazer. Portanto, isto aqui é um problema de gestão do país em relação à formação dos médicos, que importa debater, acho que é um assunto muito sério, e que pode, efetivamente, atrasar um pouco o nosso conhecimento em relação a novos fármacos, por exemplo. Em relação à formação, em relação à formação, o que eu tenho a dizer é que acho que é essencial que pessoas com hemofilia e os profissionais de saúde trabalhem em conjunto. Essencialmente que se formem em conjunto. O objetivo principal, e é uma tendência atual hoje, não só em Portugal, é o empowerment do doente. E existem vários organismos da saúde em Portugal, e o Infarmed, que está aqui representado pela doutora Catarina, é exemplo disso, que tem um projeto, que julgo que seja um projeto incluído, se não estou em erro, que pretende trazer as pessoas com as patologias para os centros de decisão e para os centros de escolha dos tratamentos. E isto é uma mensagem muito importante que eu saúdo. E, de facto, devia ser replicada por outros organismos da saúde. Ter sempre na mesma sala os clínicos, ter sempre na mesma sala as pessoas com hemofilia, porque afinal uns são os prescritores e os portadores do conhecimento científico e os outros são os destinatários e receptores do tratamento. Portanto, faz todo o sentido que estas duas partes sejam as partes fortes na escolha. Ainda recentemente um estudo do Consórcio Europeu de Hemofilia provou que sempre, isto para falar na gestão e na economia da saúde, que sempre que as pessoas com a patologia hemofilia e os cuidadores, os portadores dos cuidados de saúde, os médicos, estão na sala nos processos de decisão, o preço dos medicamentos baixa. Portanto, isto é um estudo publicado, portanto, é um estudo europeu publicado. Portanto, eu julgo que é importante olharmos para estes estudos que nos dão força, que dão substância aos processos de decisão e que é importante para nós tomarmos as melhores decisões, tendo em conta sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas com hemofilia e a atualização dos seus tratamentos. Finalmente, uma última nota para falar sobre o acompanhamento psicológico e hemofilia, que pelos resultados deste estudo parece ser descurado. É um facto que existem centros de referência para a hemofilia desde o ano passado. Agora, o que se passa é que estes centros foram criados e quando foram criados, possivelmente dentro dos próprios centros hospitalares, além de não haver o know-how sobre como é funcionar como centro de referência de hemofilia, talvez não haja ainda uma boa organização para o acompanhamento psicológico ser efetuado e haver claramente uma orientação para a consulta de psicologia. É um facto, a Associação sabe-o, que as pessoas com hemofilia queixam-se que não têm acompanhamento psicológico por parte dos centros de referência e que muitas vezes procuram psicólogos fora dos centros de referência. Isto parece-me completamente errado. Eu acho que o grande interface do tratamento no centro de referência tem que ser o médico hemoterapeuta. E ele é que tem que orientar e coordenar como é que orienta o doente para os serviços de psicologia. Se calhar, estamos aqui também perante um problema em que o paciente não tem, não queria dizer coragem, mas pronto, direi coragem, não tem a coragem de falar abertamente com o imunoterapeuta, ou o imunoterapeuta não tem tempo para falar com ele sobre estes assuntos, sobre algumas questões de ansiedade, de depressão, de problemas profissionais que o acompanham na sua vida e que são resultado direto da sua patologia. Mas é importante que também esta mensagem passe e que também os profissionais de saúde e também os enfermeiros aqui têm um papel muito importante, tenham um pouco mais de tempo e um pouco mais de cuidado quando falam com as pessoas com hemofilia e procurem também, dentro da própria orgânica do centro de referência, tentar encaminhar e estabelecer contactos privilegiados com os seus colegas nessa área para conseguir, de facto, maximizar o que é o cuidado da hemofilia no centro de referência. Acho que isto é fulcral. Pronto, isto eram alguns, não conclusões, mas porque eu acho que não se podem tirar conclusões deste estudo, mas sim podem ser criados pontos de reflexão muito fortes que no futuro nos levarão a futuras discussões permanentes, que é o desejável entre toda a comunidade de pessoas que lida com a hemofilia. Muito obrigado. Seguidamente, e acho que estamos dentro do tempo, vamos passar a alguns exemplos de possível aplicação legislativa na hemofilia. Por isso, convidámos dois programas, se assim se pode chamar, a entrega ao domicílio da terapêutica. Desculpem, eu não tenho o programa atualizado. Obrigado. Prestação de cuidados de saúde no domicílio, por Ricardo Alves. Está aqui, e depois seguidamente darei a palavra ao Dr. Sebastião Ferreira da Silva para falar sobre o programa PEMPROX. Ok. Se quiser.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à Associação Portuguesa de Hemofilia a oportunidade de estarmos aqui hoje e falar sobre a importância dos cuidados de saúde no domicílio. Antes de passar para os cuidados de saúde no domicílio e a importância dos mesmos e os seus benefícios, gostaria de falar e de enquadrar um pouco e falar sobre a empresa e o grupo Air Liquide e a sua presença mundial. Portanto, é uma multinacional francesa, líder de cuidados de saúde no domicílio, está presente em 35 países, tem 16,5 colaboradores e cuida de 1,5 milhões de doentes no domicílio nas áreas da diabetes, na área respiratória que vou falar aqui hoje, de Parkinson e de nutrição. O Grupo Air Liquide, através da Vital Air, que é a empresa de cuidados de saúde no domicílio, está presente em Portugal há mais de 30 anos, precisamente desde 1985. Trabalha somente, e temos um contrato público de aprovisionamento com os SPMS na área respiratória, mas temos como objetivo alargar o âmbito a outras áreas de intervenção. E para dar suporte a esta área respiratória, temos um serviço de atendimento ao doente, vulgo call center, a nível nacional para Portugal, e ilhas. Uma linha gratuita com atendimento de 24 horas, 365 dias por ano. Um apoio e assistência domiciliária através de técnicos especializados e profissionais de saúde. Atualmente temos 150 profissionais de saúde a fazerem e a prestarem este serviço na área respiratória, no domicílio, e fazemos assistência a cerca de 60 mil doentes. De há dois anos a esta parte criámos os centros de proximidade, que podem proporcionar o apoio de assistência complementar e um maior conforto ao doente e ao seu cuidador barra familiar. Nestes centros de proximidade fazemos também tudo aquilo que é a educação, ações de formação clínica e também de motivação ao tratamento. Temos um desenvolvimento sustentável e que garante a segurança dos seus doentes no domicílio. Quem somos? A Vitaler em Portugal assegura, através de um contrato público de aprovisionamento com os SPMS, presta o serviço em âmbito domiciliário a todos os doentes insuficientes respiratórios, na área da oxigenoterapia, da ventiloterapia não invasiva por pressão positiva para tratamento da apneia do sono e outras terapias. Como disse anteriormente, este serviço é assegurado através da nossa rede de profissionais de saúde que garantem o tratamento prescrito e promovem a adesão da terapia do doente. A importância dos profissionais de saúde. De facto, os profissionais de saúde garantem o tratamento de qualidade no domicílio, tentam promover a integração do doente no seu ambiente familiar, melhorando assim o seu bem-estar, diminuir com isto também o número de hospitalizações e também de exacerbações da doença, de libertar os recursos hospitalares, minimizando assim os custos também com o Serviço Nacional de Saúde e melhorar a qualidade de vida destes mesmos doentes. De seguida, passarei a palavra à Sofia, que falará da importância do acompanhamento e do benefício deste acompanhamento nos doentes no domicílio.
Bom dia. Eu sou fisioterapeuta, estou na Vitaler já há cerca de 8 anos. E como é que tudo isto começa? Começa quando o médico especialista prescreve os cuidados respiratórios domiciliários. O doente entra então em contacto com a empresa e, por sua vez, o profissional de saúde da empresa desloca-se ao domicílio ou ao hospital. No hospital nós podemos fazer a adaptação do que foi prescrito, seja no internamento, seja em consulta. Isso depois depende. Após esta adaptação é feito todo um acompanhamento do doente a nível domiciliário entre a adaptação e a consulta do doente e, portanto, a próxima consulta do doente e, portanto, é garantido este acompanhamento do doente, quer o doente nos peça esse acompanhamento, quer seja por visitas já programadas para a visita então deste doente. O papel do profissional de saúde passa então pela educação do doente, não só no que concerne à utilização do tratamento prescrito, mas também à aquisição de hábitos de vida mais saudáveis. É também importante que o profissional de saúde avalie qual a percepção que o doente tem face à sua patologia, à sua doença, pois dependendo de qual a percepção que o doente tem, poderá ser necessário o reforço e a educação da patologia ao doente. Portanto, é sempre feito, sempre que necessário, o profissional de saúde vai então voltar a reforçar ao doente que é necessário utilizar aquele tratamento e porquê esta necessidade. E também é importante que o doente seja aderente ao tratamento. Para isso, dependendo dos equipamentos e do tratamento que está prescrito, o profissional de saúde consegue ter acesso à informação, se estivermos a falar de dispositivos médicos, à informação se o doente está ou não a cumprir com a terapia. E de acordo com os dados que o equipamento nos dá, o profissional de saúde vai então motivar o doente a manter a sua terapia ou a cumprir com a mesma. No caso dos doentes que estão a cumprir com a terapia, é possível o profissional de saúde manter esta motivação, motivar esta utilização através da comparação, ou seja, pegando nos dados que o equipamento nos fornece e mostrando se está a utilizar estamos aqui a ver os resultados que está a melhorar, portanto, usando esta comparação. Nos que não estão a utilizar, o profissional de saúde vai ter um papel fundamental na motivação deste doente para fazer o seu tratamento e também na importância de que o doente tenha um compromisso com o seu tratamento, ou seja, que ele assuma um compromisso em que tem que fazer aquele tratamento para que veja resultados e para que o tratamento seja eficaz. Outros dados que o profissional de saúde no domicílio vai também ter acesso são dados mais clínicos que o equipamento nos fornece. Portanto, aqui já estamos a falar de dados, por exemplo, na ventiloterapia, o profissional de saúde pode analisar como é que está a saturação periférica do doente, por exemplo, se os volumes correntes que o doente está a fazer estão corretos, se o índice de apneia e hipopneia estão ajustados, estão corrigidos ou não, mediante esta avaliação. Ou seja, sempre que desta avaliação surja algo que não esteja a ser positivo e que fuja do campo de atuação do profissional de saúde, o profissional de saúde entra então em contacto com o médico prescritor e então envia-lhe toda a informação da sua análise, ou seja, envia a informação que o equipamento nos fornece, assim como a informação da sua avaliação. O médico especialista aqui vai ter então as ferramentas para perceber se é necessário chamar o doente à consulta, se for um caso de urgência, e vai ter que então fazer uma consulta extra para esse doente. Se, por outro lado, até está tudo bem e que o doente pode aguardar até à consulta que já está programada e que mantém-se, ou então se é necessário a intervenção deste profissional de saúde no domicílio para fazer alguma alteração ou algum ajuste que seja necessário. E então, claro que, se for este o caso, será feita depois uma reavaliação e um novo envio da informação ao médico especialista. Com isto tudo, o profissional de saúde, só para mostrar a importância então e o benefício para o doente, o profissional de saúde vai funcionar como uma ponte de ligação entre o médico que está no hospital e o doente que está no domicílio, conseguindo evitar e minimizar as idas deste doente ao hospital. Portanto, o doente obviamente que tem as suas consultas marcadas no hospital, mas neste espaço de tempo muitas vezes pode decorrer 6 meses a 1 ano ou mais, se já tivemos um doente que já está em tratamento crónico e que já teve alta hospitalar, muitas vezes esses doentes já só são seguidos no centro de saúde e não no médico especialista. Mas se no decorrer desta avaliação do profissional de saúde, se houver algo que não esteja dentro do ótimo para aquele doente, poderá-se entrar então em contacto novamente com o médico especialista ou com o médico do centro de saúde, que irá pedir uma consulta ao médico especialista ou então não, e o profissional de saúde irá atuar. Para além deste apoio domiciliário, nós temos então também os tais centros de proximidade, onde sempre que necessário o doente pode recorrer a esses centros e pedir um apoio ao profissional de saúde que lá está presente, pedir uma informação e buscar material também, obviamente, mas muito a nível do apoio motivacional e dúvidas que tenha e o que quer que esteja a acontecer. E, portanto, aqui o objetivo é realmente procurar melhorar a qualidade de vida através da minimização das idas do doente ao hospital.
E com esta triangulação perfeita entre o médico especialista, o doente ou o cuidador e a empresa de cuidados de saúde, como é que podemos enquadrar na legislação e fazer uma contratação pública? Bom, eu separaria aqui e coloquei de uma ordem cronológica o antes de 2014 e o pós-2014. Isto porquê? Nós tínhamos um modelo de contratação que não se adequava àquilo que eram as necessidades do mercado, nem para o doente, nem para as empresas, nem para a classe médica, e também para o Estado, evidentemente. Porquê? Porque era um mercado quase de monopólio, de exclusividade. Sentiu-se a necessidade de criar a Associação Portuguesa de Cuidados de Saúde Domiciliários, e que criámos em 2012, e que teve um papel muito importante. E porquê? Porque foi trabalhar sobre um novo modelo de contratação, ou seja, olhar para a legislação e ver como é que poderíamos enquadrar e alterar aquilo que era o modelo de contratação. E assim foi, e trabalhámos e apresentámos o modelo aos SPMS, que nem sempre foi fácil, é verdade, mas a verdade é que em 2013 lançam um novo concurso tendo como base este novo modelo de contratação. Portanto, estamos a falar de um lançamento de um preço único, para a prestação de serviço de vários lotes, das áreas que já comentei anteriormente, da oxigenoterapia, de ventiloterapia e da apneia do sono, e aqui um papel importante que foi a definição de protocolos e das guidelines clínicas. Isto foi fundamental, porque isto não estava nada escrito no CPA. Portanto, e foi fundamental aqui definir o que é que verdadeiramente todos os stakeholders querem do acompanhamento deste tipo de doente. Como vocês falaram aqui do caso da hemofilia, temos os graves, os moderados e os ligeiros, eles têm que ser tratados de uma forma diferente. A mesma coisa aqui para o insuficiente respiratório, portanto, o doente que faz oxigenoterapia necessita de um tipo de apoio, o que faz o ventiloterapia, no caso dos neuromusculares, por exemplo, para terem uma ideia, tem que fazer um tratamento, tem que ser visitado no domicílio de 15 em 15 dias, temos que fazer oximetrias noturnas, temos que dar todo o reporte ao médico para ter conhecimento de tudo o que se está a passar. Portanto, aqui tem um papel fundamental a atuação dos profissionais de saúde. Em 2014 deu-se início ao contrato de prestação de serviços, portanto um mercado mais concorrencial, mais aberto, mais concorrentes, com preços ajustados para cada lote. E ao dia de hoje, em 2018, já estamos a fazer uma revisão do CPA, que acabou por ser assinado há poucos meses, com uma perspectiva de reomologação de todos os prestadores de serviços e uma revisão de preço e dos requisitos dessas mesmas prestações de serviço e a qualificação dos profissionais de saúde. Portanto, e em forma de conclusão, se sim, se é possível ter uma assistência domiciliária, sim, é possível, e os cuidados respiratórios domiciliários são um exemplo disso. Obrigado.
Antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. O meu nome é Sebastião Ferreira da Silva, venho do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde sou farmacêutico hospitalar. Aquilo que vos vimos aqui apresentar é o resultado de um projeto piloto no qual nós estamos envolvidos no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, de acessibilidade do medicamento. Aqui já foi discutido várias vezes hoje durante a manhã que, de facto, o medicamento é uma tecnologia estratégica para o tratamento dos doentes, e a sua utilização deve ser planeada de uma forma integrada, de uma forma segura, eficaz, eficiente e a custos conscienciosos. Os planos terapêuticos prescritos, aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, de facto, é cada vez mais uma ambulatorização dos doentes, cada vez mais temos doentes de ambulatório, e o peso do custo dos medicamentos e o peso dos doentes, de facto, tem vindo a aumentar. Temos cada vez mais doentes a serem tratados em regime ambulatório. Isso não tem apontador? Lá de cima? Ah! É uma coisa muito sofisticada. E aquilo que nós queremos fazer, de facto, aquilo que nós queremos fazer era fazer chegar os medicamentos aos doentes de uma forma mais adequada. Então, aquilo que nós fizemos é desenvolver este programa, este PEMPROX, que o que quer fazer é chegar os medicamentos nas condições técnicas adequadas à zona de residência do doente ou aquele que ele entender como ser aquele que ele quer onde seja entregue a medicação. Isto é tudo feito com regras, dentro de um programa estruturado, desenvolvido por nós. É um programa centralizado no processo terapêutico integrado do doente, permitindo uma maior autonomia do doente na gestão da sua doença. E pretende fazer chegar os medicamentos à farmácia da zona mais próxima do doente. É aquela que o doente escolher. A que o doente escolher é aquela onde a farmácia onde nós vamos fazer chegar os medicamentos. Os objetivos que nós temos com isto é aumentar a adesão à terapêutica. De facto, os medicamentos estiverem prescritos, mas se não forem usados, seja por que razão for, eles não têm eficácia. Melhorar a acessibilidade ao medicamento, que nos julgo que estamos convencidos que, de facto, é essencial. Mas de uma forma segura e de uma forma integrada dentro dos regimes de cedência de medicação em regime ambulatório. Queremos responder a uma necessidade social e potenciar a execução dos objetivos do Serviço Nacional de Saúde. Como é que nós implementamos isto? Com regras padronizadas para suportar os pedidos de inclusão nos doentes, os doentes são abordados por uma equipa multidisciplinar, quer seja pelo médico, quer seja pelo farmacêutico ou o próprio doente. É-lhes entregue um conjunto de documentação que vai servir de suporte, seja um consentimento informado, seja o documento de aceitação da farmácia em como aceitam participar no programa, e depois os serviços farmacêuticos tratam de todo o processo de fazer chegar o medicamento a essas farmácias. Portanto, é um programa centrado nos serviços farmacêuticos e com procedimentos de responsabilização individual na gestão da doença. Acho que andei para trás. Portanto, como já disse anteriormente, é um processo, os doentes são incluídos por um processo normalizado, quer seja pelo médico, sendo analisados pelo médico farmacêutico ou o próprio doente, e após avaliação pelo farmacêutico de que aquele doente cumpre os critérios que estão definidos para a inclusão naquele programa, quer sejam uma boa adesão à terapêutica, quer seja uma compreensibilidade do plano terapêutico que lhe está prescrito, o doente escolhe a farmácia onde será entregue o medicamento e nós faremos chegar o medicamento de forma atempada até ele. O programa, evidentemente, que pode terminar quando deixarmos de existir as condições estruturais e operacionais para cumprir os seus procedimentos. Um doente que entre no programa não, portanto, terá que sempre voltar ao hospital para as consultas médicas e para o acompanhamento em termos dos serviços farmacêuticos. E aquilo que nós temos preconizado é que os doentes estejam incluídos durante um ano e o programa seja renovado a cada ano. Nós precisamos para isto que os conselhos de administração criem as condições estruturais para o cumprimento deste programa, de forma que os serviços farmacêuticos possam se tornar responsáveis pela implementação do programa, a identificação e a introdução dos doentes, monitorizar o cumprimento do programa e a apresentação dos indicadores e resultados de inquéritos. Que a última vez que nós passámos inquéritos às 38 farmácias que naquela altura estavam envolvidas e aos 60 doentes que estavam envolvidos, e tivemos os resultados que nos indicaram que 100% das farmácias achavam que, de facto, o medicamento chegava em condições, tal qual como os doentes. Todas elas estariam na disponibilidade de introduzir mais doentes, e os doentes referiam que, além dos custos que diminuíram no acesso ao medicamento, referem entre 4 a 18 horas que poupam da sua vida pelo facto de não terem que se deslocar ao hospital para ir buscar um medicamento. Nós queríamos que este projeto fosse expandido aos outros hospitais, porque acreditamos de facto que este é um projeto que vem ao encontro das necessidades do doente, aliás, como hoje de manhã já foi referido por alguém na plateia. Os impactos que nós aqui podemos referenciar é que nós temos neste momento 68 farmácias envolvidas, duas delas na Madeira, 210 doentes, o que os doentes nos referem que de facto é que nós vamos ter diminuição nos custos diretos dos doentes, quer seja pela deslocação, alimentação, absentismo laboral e os custos de estrutura do processo. E temos como custos indiretos a questão de que, de facto, um doente que tenha um medicamento consigo não pode deixar de cumprir a terapêutica. Portanto, muitas vezes aquilo que nos acontece, e percebemos isso no serviço farmacêutico, nos ambulatórios dos serviços farmacêuticos, é que por vezes os doentes não têm o medicamento porque não tiveram condições de o ir buscar, ou seja, pelo que for. Aquilo que nós podemos fazer de cálculos que nos ajudaram a suportar a decisão do nosso Conselho de Administração em suportar este projeto, ou apostar neste projeto, foi este custo que nós aqui fizemos, de que atualmente nós, ou antes do programa, aquilo que nós tínhamos era como uma empresa transportadora. Isso funciona? Não funciona, não interessa. Não sei trabalhar com isso. Uma empresa transportadora que tínhamos 8.000 euros de custos anuais, com o projeto nós passamos a ter estes custos, tanto com recursos humanos que foram alocados especificamente ao processo, quer seja pelo custos da transportadora dos doentes envolvidos. Portanto, temos um maior custo para o hospital. No entanto, aquilo que nós podemos calcular, e com base no salário mínimo nacional, é que os doentes, pelo facto de não terem que se deslocar aos hospitais, não terem que ter absentismo laboral, vamos ter ganhos em termos para a sociedade, que se podem cifrar na ordem dos 331.616.000 euros. Não sei se tem alguma questão. Obrigado. Sim. É mais fácil assim.
Muito obrigado. Eu tinha uma questão que tem a ver com o grupo de reforma hospitalar que mencionou. Qual é neste momento a perspectiva, junto ao Ministério da Saúde, de haver conclusões nesse grupo de reforma hospitalar e quais são os próximos passos que se pretende com este projeto?
Eu sei que existem outros estudos-piloto de outras metodologias, sendo que eu acredito que aquela que nós aplicamos, pelo facto de ser uma questão centrada no doente, indo ao encontro das preocupações do doente, garantindo a acessibilidade de, tecnicamente correta ao medicamento, este é um projeto que, de facto, devia ser implementado no resto do hospital, nos restantes hospitais. Aquilo que eu tenho conhecimento é que, no grupo de reforma hospitalar, este foi um dos projetos que foi acarinhado e que estará para sair a regulamentação no sentido de fazê-lo expandir aos outros hospitais. Portanto, aqui o nosso pedido também é junto das entidades reguladoras e do poder político, de forma a que nós possamos fazer com que este projeto seja uma realidade nos outros hospitais, para que todos os doentes possam beneficiar disso. Nós temos doentes das mais diversas patologias. Temos doentes do foro oncológico, temos doentes de esclerose múltipla, esclerose lateral amniotrófica, inclusivamente doentes de nutrição parenteral total e, inclusivamente, doentes de pediatria. São cerca de 54 doentes de pediatria que nós estamos a fazer chegar os medicamentos às farmácias que eles identificaram como sendo aquelas com quem queriam trabalhar. Não sei se respondi à sua pergunta. Alguma questão? Com licença.
Bem, muito obrigado aos dois exemplos de boas práticas que, de facto, se vão fazendo por este país. Em nome da APH, eu gostava de ter alguns comentários em relação à possível aplicabilidade destes projetos na área da hemofilia e das coagulopatias congénitas. É uma realidade que o acesso ao tratamento em algumas áreas, em algumas zonas de Portugal, especialmente em partes mais remotas, é um problema e que tem implicações diretas na adesão ao tratamento e ineficácia do mesmo. Por isso, este triângulo que é estabelecido entre serviços, paciente, profissional de saúde, pode completamente ser maximizado, de modo a haver novas estratégias que permitam combater estas disparidades e estas desigualdades que nós vemos bastante no nosso país. Neste ponto de vista, dizer que as pessoas com hemofilia, de facto, têm tratamento domiciliário e têm tratamento em casa. Agora, muitas vezes, há pessoas, e em Portugal há 5 grandes centros de referência, um em Coimbra, 2 no Porto e 2 em Lisboa. Há pessoas, se pensarmos nas pessoas que vivem no Algarve, se pensarmos nas pessoas que vivem em Beja, se pensarmos nas pessoas que vivem em Trás-os-Montes, muitas vezes, para elas, é um grave inconveniente e tem uma grave afetação a nível laboral e a nível familiar. A deslocação, sistematicamente, muitas vezes, não mensal, mas de 15 em 15 dias, para se deslocar ao seu centro de referência para buscar o tratamento que necessita em casa. E muitas vezes há pessoas que simplesmente não têm meios para o conseguir. Portanto, há aqui claramente uma desigualdade, há aqui uma disparidade, há uma disparidade de tratamento para uma categoria de pacientes, que são as pessoas com coagulopatias congénitas, que urge resolver. E, de facto, estes projetos parecem ir na esteira e na senda de conseguirmos, através de novas metodologias e novas abordagens, chegar a plataformas de entendimento entre hospital, paciente e uma entidade terceira, que no vosso caso é uma empresa, no segundo caso é a farmácia de proximidade, em que permitem, de facto, que o sistema funcione melhor e que a adesão ao tratamento dos doentes aumente e a sua qualidade de vida também aumente exponencialmente. E, de facto, para a hemofilia, especialmente no segundo caso que foi apresentado, eu vejo com muitos bons olhos a inserção das pessoas com hemofilia e as farmácias de proximidade com a farmácia do hospital, desde que a segurança do medicamento esteja assegurada, o transporte seja sem riscos, haja também aqui um controle por parte dos serviços farmacêuticos que dialoguem entre si, E, de facto, acho que isto devia ser uma prática corrente neste país. Estamos numa era de personalização do tratamento do doente. Não temos como escapar a isto. Cada doente é uma entidade autónoma em si e que merece um tratamento autónomo. Poderemos dizer que, de facto, isso traz mais custos? Como se viu no segundo exemplo, talvez não. De facto, se entendermos a economia da saúde como uma realidade de sistema, de facto não. O segundo caso permitia, de facto, reduzir os custos e o impacto do tratamento na economia. Portanto, queria finalizar dizendo que também cabe ao Poder Legislativo também olhar para estas realidades, perceber que a personalização do doente é essencial para o Sistema Nacional de Saúde e para o bom funcionamento. Cada doente é uma entidade em si autónoma e que merece o melhor tratamento possível para também vivermos numa sociedade que se quer inclusiva e de satisfação de todas as necessidades da pessoa com a patologia, neste caso com a hemofilia. E pronto, eram estas as conclusões também que eu queria dizer e dizer que, no fundo, o futuro da hemofilia e das outras coagulopatias congénitas passa claramente pela personalização da pessoa com a hemofilia. E o título deste evento é Hemorragias Zero. E se queremos atingi-las, e acho que qualquer pessoa com hemofilia, qualquer profissional de saúde e também a tutela e os poderes legislativos e executivos querem que a pessoa seja uma pessoa que viva com qualidade de vida, com os melhores tratamentos que existem atualmente e com o melhor tratamento possível. Por isso, caminhamos para a personalização, caminhamos para uma optimização do tratamento e julgo que é essa a mensagem que nós teremos de passar e que todos os stakeholders estejam envolvidos nesta tomada de decisão e neste objetivo final que nós temos, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com hemofilia. Obrigado. Seguidamente, passaríamos para o entendimento político da área. Eu convidava os senhores deputados presentes no auditório. Deputada Carla Cruz, deputado Ricardo Batista Leite e deputado Jorge Falcato.
Então, continuando, a sequência que eu tenho aqui será a Sra. Deputada Carla Cruz, coordenadora do Grupo Parlamentar do PCP na Comissão de Saúde, a falar primeiro, seguida de o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Saúde, e, finalmente, o Sr. Deputado Jorge Falcato, deputado da Comissão de Saúde do Bloco de Esquerda. Por favor, então, a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada e, em primeiro lugar, agradecer à Associação Portuguesa de Hemofilia e a outras coagulopatias congénitas a oportunidade e o convite endereçado ao Grupo Parlamentar para estar aqui presente. Uma segunda nota, pedi desculpa porque este colóquio coincidiu com a Comissão de Saúde, da qual faço parte, aliás, acabaram de assim o dizer, e, portanto, não tive oportunidade de estar presente desde o início do colóquio e, portanto, pedir desculpas por isso e, portanto, não consegui acompanhar os trabalhos, mas tivemos oportunidade de ter agora conhecimento de alguns dados que foram aqui tratados e foram apresentados, porque efetivamente o tema do colóquio era as percepções sobre a hemofilia, o impacto, a gestão do tratamento, o envolvimento e a informação. E serei brevíssima em alguns comentários, em algumas informações que aqui gostaria de transmitir. Desde logo, os dados que aqui foram tornados públicos e que nos fizeram chegar, dizendo que relativamente ao inquérito que fizeram e que mostra que 71% dos cuidadores sente que das pessoas com hemofilia inquiridas sente que a doença condiciona a vida das pessoas,
é de facto um número muito, muito expressivo. E isto, desde logo, deve nos fazer refletir, certamente foi isso que fizeram aqui, de que forma é que, tendo esta doença, e de que forma, é esse o entendimento que tem o Grupo Parlamentar do PCP, de que forma é que o Serviço Nacional de Saúde pode diminuir este condicionamento, não é? Já aqui, nesta última intervenção que tive a oportunidade de ouvir, de perceber que houve aqui a apresentação de dois projetos que tentam minimizar o impacto, por exemplo, da acessibilidade ao tratamento. E este, de facto, é um aspecto que nos convoca e sobre o qual temos efetivamente defendido que a acessibilidade dos doentes, de todos os doentes, ao tratamento mais adequado, ao tratamento que seja prescrito pelos clínicos, pelas equipas que os acompanham, tem que ser um desidrato. E essa acessibilidade deve ser, ou deve-se caminhar para que seja prosseguida essa questão da proximidade. Colocaram aqui questões que outros doentes com doenças também crónicas têm muitas vezes colocado e para os quais somos sensíveis e temos apresentado propostas muito concretas, que é a questão da dificuldade de acesso por via da existência de, neste caso, há 5 centros de referência, mas estes 5 centros de referência, sendo certo que estão distribuídos pelo território, há zonas do país em que a vinda, e digo a questão do sul do país e também do norte, do mais norte do país, o distrito de Bragança e Vila Real, de facto tendo que se deslocar a centros de referenciação, isto coloca grandes dificuldades. Numa altura em que, muitas das vezes, os próprios transportes públicos não existem ou são inexistentes. E, de facto, esta questão da acessibilidade, da ausência de transportes, das implicações que têm e que foram aqui muito bem clarificadas, que é a questão de, muitas das vezes, isso implica um dia de trabalho para ir buscar a terapêutica. Por vezes acontece que não podem ir sozinhos e, portanto, implica um acompanhante nessas deslocações e, portanto, ainda mais custos para isso. E, portanto, prosseguindo, dizendo que esta questão do acesso, da acessibilidade, da proximidade deve ser trabalhada, salvaguardando aquilo que foi dito na última intervenção. A questão da segurança, obviamente, para nós é fundamental que o acesso aos medicamentos, aos tratamentos, esteja numa base da segurança, quer na segurança do transporte, quer na segurança também ao nível da confidencialidade. Todos esses aspectos são para nós tidos como muito, muito importante. Gostaria também aqui de, voltando aos números, de fazer aqui um aspecto central. Eu deixarei a questão dos 100% da profilaxia e deste caminhar para o tratamento personalizado, deixarei para outro momento, mas queria aqui referir dois aspectos que saltam à vista, que é este número dos 57% dos cuidadores que admite ter dificuldades em gerir as emoções e os receios. Estes números também são muito expressivos e mostram a necessidade de nos centros que fazem o acompanhamento destes doentes haver equipas multidisciplinares que permitam o acompanhamento dos cuidadores, aos cuidadores informais, que permitam gerir efetivamente estas emoções, estes receios. E isto também se prende com um outro aspecto que nos parece que é importante, que este trabalho, este acompanhamento, não, sendo ele naturalmente feito na saúde, não pode descurar a intervenção de outras áreas, e apelava aqui a questão da importância da intervenção da área da educação. Há crianças e jovens que têm esta patologia, que estando integrados no sistema de ensino, precisam desse acompanhamento, precisam que também os próprios professores e outros profissionais tenham formação e acompanhamento de como é que se gera, como é que se lida com estas situações, e de facto há aqui uma necessidade, entendemos nós, de haver uma articulação entre os diferentes setores e nomeadamente estes dois, de se criar respostas para os cuidadores. O grupo parlamentar do PCP tem intervenção nesta área. Há de facto um caminho muito grande a fazer, não só na capacitação dos cuidadores informais sobre esta matéria e sobre outras, mas também o tipo de apoios que é necessário ter para que os cuidadores tenham acesso a um conjunto de serviços e de apoios necessários. Temos proposta, isso é do Orçamento do Estado para 2019, apresentamos e foi aprovado que se crie um projeto piloto com base nos serviços públicos que permita estas encontrar e gizar, de facto, apoios aos cuidadores informais e incentivar e aprofundar o trabalho também nesta área do apoio e da capacitação dos cuidadores. Outro número muito expressivo, dito que os profissionais de saúde inquiridos, 92,3% reconhece que é necessário incluir o acompanhamento psicológico nos cuidados prestados à pessoa. Creio que é de elementar esse acompanhamento, por isso é que defendemos que haja mais psicólogos e outros técnicos que possam fazer exatamente este acompanhamento. Por fim, permitam-me que tocar nesta questão dos 100% dos profissionais apontam para a profilaxia como tratamento ideal e preferencial na hemofilia. Eu creio que deve ser um desidrato de todos, evidentemente, que isto, do que eu tive a oportunidade de ler, significa um tratamento personalizado ao doente, e portanto esse é um aspecto que deve ser prosseguido. Creio que para isso é necessário que haja um conjunto de pressupostos que estejam a ter em atenção, designadamente a questão dos profissionais, do acompanhamento a estes profissionais, e portanto parece-nos de facto de todo importante que todos os doentes tenham acesso à terapêutica que melhor se adequa a eles próprios, que melhor controle a doença e que permita efetivamente uma qualidade de vida maior e melhor a estes doentes. Dizer para concluir que da parte do grupo parlamentar do PCP, dizer que há um caminho muito grande a fazer. Parece-nos que, de facto, tomando em nota aquilo que foi e o estudo e aquilo que há, já está a ser feito, acho que também não podemos desvalorizar, já há algum caminho que está a ser feito, mas que está muito aquém daquilo que são as necessidades e uma resposta cabal e integral a estes doentes. Da nossa parte, o compromisso é que, efetivamente, haja esse reforço, que o Serviço Nacional de Saúde seja a base da prestação de cuidados de saúde a estes doentes. Para isso é necessário, obviamente, a questão seja acautelado o financiamento, seja acautelado os recursos humanos, os profissionais, as equipas multidisciplinares, e que a acessibilidade ao tratamento seja uma realidade. E isso, penso que da nossa parte é esse compromisso que gostaríamos daqui reafirmar. Dizer que iremos ler atentamente mais o estudo e os dados que aqui colocaram, e portanto, mas mais uma vez agradecer a oportunidade para aqui estar presentes, pedir novamente desculpa por não ter acompanhado, por não termos tido a oportunidade de acompanhar os trabalhos, mas temos certo que temos a oportunidade de acompanhar, porque sabemos que o evento está a ser gravado e, portanto, teremos a oportunidade de acompanhar. E, mais uma vez, muito obrigada e bem-haja à Associação e na Associação todos os doentes e os familiares que acompanham estes doentes, e, obviamente, também aos profissionais que, estou certa, dão todos os dias o seu melhor para que que muitos obstáculos que ainda possam existir sejam removidos e sejam atenuados. Muito obrigada.
Vamos seguidamente passar para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Saúde.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Carla Cruz, o Sr. Deputado Jorge Falcato e também, entretanto, já vi que o nosso Presidente da Comissão de Saúde, libertado dos trabalhos da Comissão, pôde-se juntar ao Deputado José Matos Rosa e também ao Deputado Luís Valles e cumprimentar especialmente a Associação Portuguesa de Hemofilia e outras coagulopatias, aqui na pessoa do seu Presidente, o Miguel Crato, e do membro da direção, Nuno Lopes, e felicitar-vos por trazerem este tema ao Parlamento. Fala-se muitas vezes que queremos sangue no Parlamento, os senhores trouxeram-no literalmente. O objetivo é acabar com o sangue e a hemorragia zero, e havemos lá chegar. Mas é fundamental, a meu ver, as associações que representam as pessoas que vivem com determinadas condições clínicas possam trazer o seu testemunho em primeira mão. E creio que foi muito isso que também fizeram aqui. Porque não há ninguém, por mais um médico, como é o meu caso, ou qualquer outro profissional de saúde, ou qualquer político ou regulador, por mais conhecedor que seja da matéria do ponto de vista teórico, não há ninguém que consegue, de facto, falar das dificuldades, barreiras, desafios e necessidades do que aqueles que vivem, como aliás vimos no vosso painel. E isso é algo que o Parlamento valoriza e por isso mesmo é que iniciativas organizadas por organizações e associações desta natureza são tão importantes e a Casa da Democracia está e deve continuar a estar aberta para vos receber e para poder fomentar o debate nesta interface que é fundamental entre aquilo que é o poder político representativo das pessoas e depois quem na realidade vive com as condições clínicas. A Sofia Crisóstomo, que entretanto saiu, esteve aqui e representa também uma outra organização, Mais Participação, Melhor Saúde, e que também vai um pouco nesta linha de procurar encontrar instrumentos que garantam uma maior participação ativa do cidadão na construção daquilo que é o nosso bem-estar coletivo e do nosso Serviço Nacional de Saúde e da sua capacidade de resposta às necessidades da população. De facto, quando nós olhamos para a temática em causa e para o estudo que foi hoje aqui apresentado, há números que são chocantes. Eu devo dizer, quando eu vi que apenas 9% das pessoas com hemofilia viveram o último ano sem hemorragias, sabendo nós hoje que a hemorragia não é opção, havendo de facto opções tecnológicas que a evitem, é chocante, sobretudo porque nós acreditamos ter um Serviço Nacional de Saúde avançado, um Serviço Nacional de Saúde contemporâneo e em linha com as melhores práticas universais. Tivemos cá a Diretora-Geral de Saúde, que olhava para as suas normas de orientação clínica no início e dizia, bom, grande parte destas recomendações estão contempladas nas normas, mas aí está, aquilo que está na norma nem sempre se traduz na vida das pessoas. E esta barreira é uma barreira crítica que é fundamental quebrar. E aí os parlamentares e a Assembleia da República têm responsabilidades acrescidas em denunciar situações como esta e garantir que os governos possam resolver a situação. Porque aquilo que foi dito também aqui é que 50% dos profissionais, cerca de 50% dos profissionais de saúde afirmavam ser aceitável haver uma ou mais hemorragias em pessoas que vivem com hemofilia. E, portanto, há aqui uma questão que eu diria que ultrapassa o racional clínico, o científico, e que entra na questão quase cultural que é preciso transformar. E também aqui a Assembleia da República deve ser uma voz ativa a dizer que quem acredita nisto está desalinhado com as melhores práticas internacionais. E acho que esta é uma mensagem muito importante que sai desta conferência. As zero hemorragias que servem de mote a esta conferência são aquilo que deve ser considerado a melhor prática. A hemorragia deve ser a exceção e não pode ser a regra, como acontece em 91% dos portugueses que vivem com hemofilia. E se dúvidas houvesse, como a deputada Carla Cruz dizia, 100% dos profissionais políticos e reguladores consideram que a profilaxia ideal e de eleição, que o tratamento profilático é um tratamento de eleição para as pessoas que vivem com hemofilia. E falamos muitas vezes, do ponto de vista teórico, os sistemas de saúde têm que evoluir para gerar valor para o cidadão, para criar melhor saúde. E, de facto, aquilo que nós vemos neste caso é muitas vezes um afastamento desse princípio. Também se fala muitas vezes que os cuidados de saúde devem estar centrados nas necessidades do cidadão, da pessoa que vive com as condições clínicas, e também aqui vemos que essa centralidade não existe. Mas há um outro aspecto que também achei muito preocupante no estudo, quando diziam que das 68 pessoas em tratamento profilático, 32% não realizou o estudo farmacocinético. Ora, nós estamos numa área terapêutica onde o tratamento personalizado não só é possível, como já é uma realidade e uma realidade padronizada, standardizada em muitos países do mundo. Isto faz-me lembrar, eu venho da área das doenças infecciosas e havia um medicamento que era o Abacavir, que nós sabíamos, por via de um teste genético, antes de prescrevermos o medicamento, nós fazíamos o teste genético porque sabíamos que quem tinha um determinado alelo genético tinha reações adversas àquele medicamento. Terríveis. E, portanto, fazíamos aquele teste para garantir que aquela pessoa que iria tomar a medicação não teria os efeitos adversos. Era uma boa prática clínica. Não o fazer era uma má prática clínica. Ora, aqui é exatamente a mesma coisa. Não fazer uma análise de modo a garantir que aquele doente está a fazer o tratamento mais adequado, personalizado às suas necessidades específicas, não pode ser considerado uma boa prática. E aquilo que vemos é que um terço dos doentes no nosso país, os que têm acesso a tratamento profilático, potencialmente estão a ser sujeitos a um tratamento que não é o mais adequado. E, portanto, isso é uma outra mensagem importante que eu acho que deixam aqui, por via do vosso estudo, e deixam importantes recomendações para o futuro, que creio que são importantes. Nomeadamente, a ideia de uma via verde, nomeadamente para emergências associadas às coagulopatias, creio que algo desta natureza pode ser facilmente incorporado no âmbito do nosso sistema. A questão da formação, e aquilo que fica explícito também nesta matéria, é que é uma formação em toda a linha. Não são só apenas os políticos e os reguladores, os próprios profissionais de saúde e muitas vezes os próprios doentes. E, portanto, utilizarmos todas as ferramentas que temos ao nosso alcance para conseguir isso, eventualmente utilizando ferramentas como, por exemplo, a Saúde 24, que é um sistema que podia ser utilizado para muito mais do que é hoje e poder ter um papel proativo na construção dessas soluções. Desenvolvem também campanhas de informação e formação, aquilo que estamos a fazer aqui também procura estimular este conhecimento generalizado, mas eu diria que o ponto-chave, a componente fundacional de todas as vossas recomendações, a partir do qual podemos crescer e construir, é de facto esta visão de gestão integrada da hemofilia no Serviço Nacional de Saúde. Conseguimos perceber as necessidades da pessoa que vive com hemofilia do início ao fim, de modo a garantir que possamos, de facto, não apenas evitar as hemorragias, mas garantir o tal apoio multidisciplinar crítico para a pessoa que vive com hemofilia. E isso inclui, como foi aqui bem realçado, como uma necessidade, por exemplo, a questão do apoio psicológico a estas pessoas, sabendo nós que há fortes deficiências no Serviço Nacional de Saúde, quer nos cuidados de saúde primários, quer secundários, em termos, por exemplo, de psicólogos clínicos. E, portanto, há aqui um trabalho imenso a fazer pela frente. Mas posso-vos garantir que, em nome do Partido Social Democrata, e creio que da parte da Assembleia da República, a disponibilidade é absoluta para continuarmos a trabalhar para melhorar a oferta e resposta que o Serviço Nacional de Saúde dá. E estou certo que, a partir daqui, trabalhando com a Associação, o PSD disponibiliza-se também para encontrar as ferramentas legislativas que possam ajudar a que as pessoas que vivem com hemofilia se possam sentir não apenas como não como cidadãos de segunda, como muitas vezes sentem, mas que se possam sentir como cidadãos de primeira, em igualdade de circunstâncias com os demais cidadãos, porque hoje em dia, felizmente, a condição da hemofilia não significa não poder viver uma vida plena como qualquer outro cidadão. Estou certo que no futuro teremos outras terapêuticas genéticas que poderão até evitar que a pessoa tenha que viver com esta condição, mas até esse dia temos que trabalhar juntos para que ninguém seja deixado para trás. Muito obrigado.
E seguidamente passaremos para o Sr. Deputado Jorge Falcato Simões, da Comissão de Saúde do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Bloco de Esquerda, queria desde já agradecer aos membros da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas o convite feito ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Apresentando desde já as minhas desculpas, tal como a minha colega aqui do lado, que estive ocupada a manhã toda, em duas comissões, e louvar esta iniciativa, que é da maior importância para que, de facto, esteja um debate que comece a ter o seu espaço na sociedade e, em particular, na Assembleia da República, junto dos decisores políticos. Os dados resultantes do estudo que hoje aqui apresentado sobre as reais percepções dos intervenientes na área da hemofilia devem, numa primeira instância, fazer-nos refletir sobre o reacto que a doença representa na vida das pessoas e deve, acima de tudo, ser uma ferramenta de sustento para fomentar o debate e a criação de legislação favorável a pessoas com hemofilia, mas também aos cuidadores. Uma vida digna, com qualidade e na qual a doença não é condicionante máxima, é uma visão pela qual o Bloco de Esquerda se pelotou e certamente continuará a fazer. A qualidade de vida de todos os doentes é uma preocupação que deve ser tida em conta em todas as decisões na área da saúde. O interesse para o Bloco de Esquerda é só um, a melhoria da qualidade de vida dos doentes. E a resposta eficaz e real à necessidades de todas e de todos que nos permitem evoluir enquanto sociedade. Se 57% dos cuidadores admitem que é complicado gerir as emoções e os medos provocados pelas eventuais hemorragias das suas crianças, então é nosso dever acautelar esses medos e apostar em medidas que mudem essa realidade. Se 100% dos profissionais de saúde apontam a profilaxia como tratamento ideal e preferencial e 92,3% diz ser necessário incluir acompanhamento psicológico nos cuidados prestados aos doentes, então é nosso dever ouvir quem realmente intervém no combate real a essa doença e garantir que esse apoio psicológico é dado e que o tratamento garanta a cada indivíduo a prevenção de hemorragias de forma a conferir uma vida melhor. Se 71% dos cuidadores e o mesmo número de pessoas com hemofilia afirma que a doença condiciona as suas vidas, então o compromisso que os decisores políticos devem fazer é apenas um, o de responder inequivocamente às necessidades de todas e de todos que vivem com esta doença. Se os reguladores e a classe política reconhecem que a informação sobre a hemofilia não chega até si, é preciso não só reconhecer a importância destas iniciativas, mas também utilizar estes espaços para assumir compromissos com quem aqui está presente. É necessário que se criem espaços de verdadeira participação na definição das políticas públicas, na área em que eu mais intervenho, que é a área da deficiência, há um velho slogan que diz nada sobre nós sem nós. E penso que se aplica também no caso deste caso e em todos os casos, na definição de políticas públicas, na definição de procedimentos, na definição de tudo aquilo que envolve práticas clínicas até, que é a participação das pessoas que realmente sentem os problemas. Quer dizer, não há boas políticas, não há boas práticas sem a participação de quem sabe, quem vive, quem sente os problemas. E isso em tudo, quer dizer, é aqui, tal como é na área da deficiência, tal como é em todas as áreas da vida humana. Não é? Numa altura em que a lei de bases volta a estar no centro da discussão pública, é importante garantir a todas e todos que nenhuma causa fica para segundo plano. E sempre foi esta a posição do Bloco de Esquerda. Um Serviço Nacional de Saúde para as pessoas é um Serviço Nacional de Saúde capaz de garantir a melhor resposta possível. A garantia de um SNS público e de qualidade é também a garantia de uma resposta eficaz em medidas que melhorem o tratamento personalizado e adequado aos doentes com hemofilia e que a adesão a esse mesmo tratamento seja melhorada e acessível para todos os doentes. É este o compromisso do Bloco de Esquerda, com quem está aqui presente, mas também para quem lá fora continua a fazer parte das assustadoras percentagens de pessoas que veem a sua vida condicionada por esta e por outras doenças. Posto isto, queria aqui deixar expressa toda a disponibilidade por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para responder às necessidades de quem luta contra esta doença, para garantir propostas que proporcionem os melhores cuidados a todos os doentes e para cumprir com o nosso compromisso de garantir qualidade de vida e dignidade a todos os doentes. Sendo este um espaço de compromisso, queria mais uma vez agradecer o convite à Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas e manifestar o nosso total empenho, juntamente com todos os profissionais e intervenientes na área, para que seja efetivamente possível proporcionar a todos os doentes uma vida com hemorragia zero. Muito obrigado.
Então, chegámos ao encerramento desta sessão e eu vou convidar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o Sr. José Matos Rosa, a encerrar esta sessão. Muito obrigado.
Bem, bom dia a todos, ou boa tarde a todos. Conseguimos, porque havia aqui uma dificuldade com a reunião da Comissão de Saúde, que é às quartas-feiras, a reunião ordinária, conciliar, portanto, o colóquio, a apresentação deste relatório e dos resultados do inquérito com a nossa reunião. Estava difícil. Os seus deputados conseguiram logo sair. Eu tive que ficar a fechar duas ou três questões relacionadas com a Comissão. E por isso só chegar agora. Quero fazer aqui uma nota antes de começar, é que eu se há coisa que não gosto é estar em encerramentos e aberturas. E queria-vos dizer porque é uma coisa muito, muito... perdi aquilo que era mais importante, que foi toda a discussão, só assisti a uma parte aqui com os seus deputados, e perdi tudo, toda a informação, tirando aquela que me foi transmitida e que me entregaram, e isso passa-se nos vários eventos onde vou. E queria deixar esta nota que eu gosto de participar, de estar, de aprender, de conhecer melhor os problemas das associações, dos temas que trazem e da atividade, ou seja, dos problemas em termos da saúde pública e da saúde, do Serviço Nacional de Saúde que têm de enfrentar no dia a dia. Queria começar por cumprimentar a Associação dos Hemofílicos, porque é importante estarmos aqui, estarmos na Assembleia da República, fazer esta apresentação de estudo aqui na Assembleia da República, no sítio, no local da democracia, a Casa da Democracia, e estarmos também com a possibilidade de ter connosco os senhores deputados, que são aqueles que podem e têm o dever de legislar nas diversas áreas e poderem eles também ter a percepção daquilo que nos traz aqui e que foi o debate durante esta manhã. Este debate é importantíssimo este estudo também, porque como o próprio tema dizia, que era a apresentação dos resultados do inquérito, percepções sobre a hemofilia, impactos, gestão, tratamento, envolvimento e informação. Portanto, tudo isto para nós é importante porque podemos estar mais perto da vossa associação, estar mais perto destas pessoas que têm este problema, que não é só um problema restrito, como ouvi e consegui, e pelo que li já aqui do documento e do próprio estudo, que há muito mais gente. Eu costumo dizer que eu próprio, como tenho a tensão alta, tomo medicamentos e tomo sempre a dizer, não tomo aspirina, não tomo, não, portanto, para não ter mais, tenho mais dificuldade em coagular e às vezes concordo até a fazer barba. Isto é uma coisa simples, mas que estou sensibilizado por essas vias, até porque eu próprio, todos os médicos, enfermeiros, dizem, mas tenho dor de cabeça, mas é melhor não tomar aspirina, é melhor não tomar este medicamento. Portanto, tenho de ter alguns cuidados nestas situações. Quero dizer-vos que a Assembleia da República e a Comissão de Saúde associam-se ao vosso trabalho, à vossa luta que têm no dia-a-dia. Foi importante estarmos aqui todos e conseguirem estar aqui também, e a Comissão de Saúde e o Sr. Presidente da Assembleia da República também, disponibilizando as instalações, deu o seu contributo para no fundo, reconhecer todo o trabalho que tem sido feito, e aqui quero agradecer também em nome da Comissão de Saúde, da própria Assembleia da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, o trabalho que a Associação tem feito e a luta que todos têm tido nesta área tão importante como é a saúde e como é também o problema da hemofilia. Não vou prolongar mais, dizer-vos que contem com a Comissão de Saúde. Os senhores deputados já o referiram, que de grupo parlamentar a grupo parlamentar, e portanto, em termos de Comissão de Saúde, têm a nossa disponibilidade, têm o nosso apoio, e penso que podemos, sempre que acharem que é bom contactarem-nos, que é importante nós sabermos mais alguma coisa daquilo que vocês vão fazendo. É mais fácil vocês informarem-nos do que nós, porque às vezes temos dificuldades, porque é tanto, esta área da saúde é tão diversa, que vai dos sindicatos aos hospitais, aos medicamentos, aos tratamentos. Portanto, é dificílimo, eu próprio que sou fora desta área, mas tenho a gestão da presidência desta comissão, tenho também uma grande dificuldade em acompanhar todos os assuntos. Portanto, disponham desta Comissão de Saúde, disponham da Assembleia da República, esse é o nosso papel, é apoiar-vos, é ajudar-vos e acompanhar-vos. Da parte dos partidos, ouvimos aqui que têm esse apoio, essa disponibilidade também, para podermos então aqui à Assembleia da República, sob propostas, e à Comissão de Saúde, sob proposta dos grupos parlamentares, legislar, regulamentar, recomendar e ajudar-vos a associação no vosso dia-a-dia e no vosso trabalho. Mais uma vez, dar-vos os parabéns por este estudo, pela vossa atividade, que tem sido meritória e que é muito importante para todos nós, porque mais que termos um Estado forte, é bom termos uma sociedade civil forte e dinâmica, e isso fará com que o nosso Estado também seja muito melhor para podermos tratar dos nossos problemas e dos problemas dos hemofílicos e também da saúde em geral. Muito obrigado e obrigado pelo vosso trabalho e tudo bom. Bem-haja.
Só para terminar, agradecer a presença de todos e muito obrigado. Thank you.